Olha eles. Louis! Oi! Louis! Meus amigos. Este é o senhor Buñuel.
Buñuel?
É, Buñuel e Monsieur Man Ray.
Man Ray? Oh, meu Deus.
Olá.
Este é Pender. Pender!
Sim.
Eu sou Dalí.
Dalí, sim.
Sim, precisa se lembrar. Senhor Pender está numa situação um pouco complicada.
É uma história tão louca. Vocês vão pensar que eu estou bêbado, mas eu preciso contar para alguém. Eu sou de um outro tempo, uma outra era, o futuro. Eu vim diretamente do segundo milênio para este momento. Eu entro num carro e então eu viajo no tempo.
Perfeitamente correto. Você habita dois mundos. Até aqui, não vejo nada de estranho.
Sim, vocês são surrealistas, mas eu sou um cara normal. Em uma vida, eu tô noivo de uma mulher que eu amo. Bom, pelo menos eu acho que eu a amo.
Existe outra mulher?
Tem sim, a Adriana, e eu me sinto muito atraído por ela. Eu a acho extremamente fascinante. O problema é que outros homens, grandes artistas, gênios, também a acham fascinante e ela também os acha fascinante. Então, essa é a situação.
Um homem apaixonado por uma mulher de outra era. Eu vejo uma fotografia.
Eu vejo um filme.
Eu acho que eu vejo um problema insolúvel.
Eu vejo um rinoceronte.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, preparando um coquetelzinho de Prozac e Rivotril, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Tô muito empolgado pra falar de Woody Allen. Eu veria qualquer coisa do Woody Allen, até ficção científica, porque aí seria com Woody Allen. Mas me diz se essa não é uma premissa foda. Ia ser maneiro esse filme, cara.
Ia ser maneiro.
Um cara meio neurótico, teorizando, falando... Ah, não. Os venusianos, eles sempre têm uma mania com quando eles encontram com o pessoal no putão.
Eu, Vécio Parente...
Tem uma cobra na minha bota.
Caraca, bro.
Não entendi.
É o Woody, cara. É o Woody do Toy Story.
Peraí, eu vi os três Toy Story à toa, é isso mesmo? É?
Nossa, cara. Eu voto pela expulsão do Elvis, tá? Eu queria abrir esse precedente. Queria passar isso pro senhor presidente da Câmara.
Tibério Velasquez.
Bem, a gente ia falar de Woody Allen, eu queria falar sobre Scoop, mas falaram que não podia falar de utensílio de cozinha, então eu mudei.
Ah, não, cara. Ah, não.
Caraca, na moral,
eu
cara.
Me recuso a liderar.
Fala, então fala que você queria falar sobre Scoop, que era o seu desenho de infância preferido.
Scoop tu.
Isso não é aquela música que tem no trailer do Deadpool? Scoop.
Nossa, hoje o nível tá terrível. O programa mal começou e a Mia já se arrependeu de ter vindo.
Tô achando engraçado.
E pela primeira vez aqui com a gente, a atriz Mia Mello.
Oi, gente. Tô tão animada de participar desse podcast. É a primeira vez que eu participo de um podcast. E aí já começo muito bem, né? Em grande estilo. Do meu diretor preferido, por sinal.
Ah, show.
E se meu passado me condena, do Woody Allen também.
Pô, quando ela falou, tô começando muito bem, eu achei que ela ia falar da gente, elogiar o podcastinador e tal. Porra nenhuma.
Não. Nunca ouvi falar de podcast antes desse convite, mas olha só que legal.
Gente, queria dizer que estou muito feliz de estar participando do Nerdcast.
Não, eu não falei o nome porque eu acho muito difícil falar o nome de você. Aí eu resolvi não arriscar. Mandar um podcast, que é um nome que eu já consigo falar.
Ah, bom. Pior que a gente também errava no início.
A gente, né, Gigi?
E Daniel Cury, do podcast Cinema Ação.
Opa, e se o Woody Allen gosta tanto de Nova York, por que será que ele não coloca aquela famosa música do Frank Sinatra na trilha sonora dos filmes dele, hein?
Oh, é verdade.
Olha aí.
Fica a dica, Woody. É.
Então, eu falei até, ia perguntar se vocês sabem das fofocas da vida dele, né?
Olha aí.
Oh, das internas aí.
E tem a ver, né?
Porque ô, ele Daniel, não... achei que isso ia ficar meu cargo. Menina, que é uma fofoquinha, Daniel, já começou.
Ah, rapaz, ele é do Cinemação, já começou, já bateu no chão correndo.
Eu tava lendo aqui na cara.
É, mas é muito coisa de caras, de revista de fofoca, assim, porque é, tipo, ele casou com a Mia Farrow depois que a Mia Farrow se separou do Frank Sinatra, né?
Ah! Por isso, então, que...
Ainda rolou um veneninho ali, né?
Sim, e o filho dele com... O filho que supostamente seria dele com a Mia Farrow é a cara do Frank Sinatra. Procura no Google Ronan Farrow Frank Sinatra pra vocês verem.
Amiga, conta Farrell mais, é filho... conta mais.
Gente, mas que coisa!
Ó, comecei já
gente,
com a...
Gente, que babado, rapaz. Começou comecei soltando já com a bomba, rapaz.
Da vida dele.
Caraca, cara.
Ô, Daniel... O Cinemação tá chegando perto aí dos 200 episódios, né? Vai ter alguma surpresa de comemoração ou não?
Olha, não sei se vai ter surpresa, mas teve um episódio muito bom recentemente. Teve a participação de dois caras legais num tal de podcastinadores.
É verdade, é verdade. A gente tava lá.
Caraca, o Elvis invade o jabá do cara pra roubar o jabá pra ele mesmo, cara.
Não, o Elvis tá confundindo. O que eu e o Caruso participamos foi outro, cara.
Porra, deixa o Daniel falar,
deixa
cara.
Deixa ele falar, vamos lá.
Não, então. Cara, a gente não tem ainda muitos planos, né? Mas geralmente a gente, número redondo, a gente comemora. O número 100, por exemplo, a gente chegou a convidar, tipo, uma pequena participação de todo mundo que tinha participado antes como convidado.
Caraca,
entendeu?
Eu tenho medo desse episódio 200.
Então, aí a gente faz tipo uma festinha da firma, sabe? De chamar a galera. E pra...
Olha aí, cara.
5 minutos, sabe? De gravar 5 minutinhos só pra, pra falar um oi e tal. Mas não sei como é que vai ser. A gente tá pensando ainda. De repente pode ser até mais desenvolvido que isso. Assim. Ou foda-se, a gente não comemora nada. E segue a
vida. É uma ideia, né? É uma ideia.
Então. Bom, chegou a vez da gente falar de um dos diretores mais geniais do cinema norte-americano, o Woody Allen. Vamos debater alguns desses filmes, até porque não tem como falar de tudo, e a gente não vai fazer nenhuma análise filosófica. Como a gente sempre faz, vamos olhar para os filmes como fãs. Vamos a eles, então, depois dos e-mails.
Ó, mandei a foto dos três aí.
Caraca, brother, é igualzinho, cara.
Caramba, esse é o filho da Mia Farrow com o Woody Allen e não com o Frank Sinatra? E,
supostamente, do Woody Allen.
Puta
com a
que
Mia
pariu,
Farrow.
Esse é pra ser o filho do Woody Allen?
É.
Caralho!
E a Mia Farrow, só um tempo atrás, tipo coisa de 5 anos atrás, ela falou que possivelmente ele pode ser filho do Frank Sinatra. Tipo, possivelmente porra. Nessa foto pra mim não existe, velho. É certeza.
Quando o cara já tinha bucado o terceiro show em Las Vegas cantando.
É, então.
O moleque tem um mau vozeirão, né? Mesmo.
Cara, eu acho que talvez ele possa ser filho do Paul Bettany também. Não sei, cara. Acho que.
É verdade. É verdade.
E aí, Caruso, quais são os dois meses que a gente vai ler hoje?
Pera, calma, pera aí. Vamos proceder com muita cautela, porque eu não participei do episódio de Game of Thrones justamente porque eu não queria spoiler. Eu vejo tudo atrasado, eu vejo as paradas quando saem em DVD. Você sabe bem que eu tenho aí um certos anacronismos. Eu tô na terceira temporada. Então, no momento, eu estou em 2013 e você está falando comigo do futuro. Você tá entendendo? Então, se eu não participei do episódio pra não ter spoiler, eu não quero cair agora no e-mail e pegar... Tipo, vamos ler outro, de outra coisa aí.
Então, vamos fazer o seguinte. Já que não teve sessão de e-mails no episódio de Game of Thrones, justamente porque teve aquele formato mais curto, vamos aproveitar pra falar do episódio anterior, que foi o de Guilty Pleasures.
Maravilha, maravilha. Pronto, já fico mais tranquilo já.
Então, o e-mail que a gente vai ler é do Augusto Ganzer, e ele diz o seguinte... Esse foi um dos episódios que eu mais gostei de escutar.
Olha aí, que bacana.
Maneiro, né? Gosto muito de filmes que são muitas vezes considerados ruins ou então subestimados pela crítica especializada. Na verdade, essa é a vida do Elvis, cara. Sabem o que eu falo pros críticos? Hoje não. Eu gosto de filmes A Múmia, filmes de Escorpião Rei, Van Helsing, Liga Extraordinária. Pô, gostar de Liga Extraordinária é foda, hein?
Putz, cara.
Capitão Sky.
Eita. Porra, esse, cara, ele não pode nem estar no Guilty Pleasure, porque esse cara não tem culpa nenhuma, né?
Ele não tem crivo, né?
Não, ele sai, rapaz, ele tá aí. Eu queria ser mais como o Augusto, rapaz. Aí...
É o homem Marlboro, né? O cara que não tem filtro. Acho que se o filme consegue me divertir e me entreter, não existe motivo pra eu sentir culpa pelo prazer que ele me faz sentir.
Ele falou bonito, cara.
Falou bonito, né? Tem sua razão. Mas nem por isso vou abandonar qualquer senso crítico que aprendi a ter. Como diria o filósofo grego Epicuro...
Rapaz, ele tá citando Epicuro,
olha
rapaz.
Só,
olha
só, cara. Nosso nível de ouvinte tá subindo, hein?
Tá, rapaz. Tá.
A felicidade pode ser atingida por prazeres moderados e que esses prazeres trazem um estado de tranquilidade. Apesar de se basear na realização de desejos, quando são exacerbados, podem ser fontes de perturbações constantes, dificultando o encontro da felicidade, que é a manutenção da saúde do corpo e a serenidade do espírito.
Olha aí, cara. Eu não entendi nada do que o Epicuro falou, mas achei que eu fiquei mais inteligente só de ouvir isso.
Ficou bonito.
Ah, e ele conclui aqui agora. Tô vendo aqui. Eu ainda espero ouvir o que vocês vão falar sobre filmes de lobisomens. Muito bom. Ah, esse tá sendo um pedido recorrente aí.
Não é, cara? Impressionante.
Olha só, cara. Já deve ser o quê? Desce uma mensagem pedindo e-mail de lobisomem.
A gente vai ter que reconsiderar e pensar nisso direitinho, né? Um abraço aí com a força.
Um abraço com a força. Muito bom. Esse artigo faz toda a diferença na hora de mandar abraço. Mas, pô, mensagem bacana do Augusto, cara. Pô, Augusto podia escrever mais pra elevar o nível aí. Daqui a pouco ele solta um Sófocles, um Sócrates, Garrincha, sei lá, toda a seleção.
E, cara, vamos ficar só nesse meio hoje, então, Caruso, porque já que o episódio de Woody Allen ficou um pouquinho maior do que eu pretendia, vamos dar uma encurtada aqui.
Ah, sim, eu acho justo, porque o Woody Allen tem filme pra caramba, obviamente a gente vai falar de todos os filmes desse episódio, mas eu acho que quanto mais filme do Woody Allen, melhor, né?
Melhor, né? Então a gente não pode esquecer de agradecer os nossos padrinhos, o pessoal que segura a onda aqui do projeto, patrocinando a gente lá no padrim.com.br/podcrastinadores.
E lembrando que você que tá ouvindo, você pode fazer parte, pode colaborar com qualquer quantia, não precisa ficar envergonhado.
R$1 tá valendo.
Toda ajuda ajuda, na verdade. A gente tem vários ouvintes aí e é difícil manter o podcast de pé e no ar, quinzenalmente, com regularidade e tal. Então, pô, se você curte o nosso trabalho, paga lá quanto você acha que ele vale.
É isso aí. E um agradecimento especial aos nossos iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Roberto Bittencourt de Miranda e Marcelo Petego, e o nosso mestre dos magos, que é o Alexandre Mendes.
Olha aí, grande mestre dos magos. Espero que você nunca encontre o caminho pra casa e fique sempre com a gente.
Boa. Um agradecimento adicional também ao Killian, do Podcast Guia, que ajudou a gente com a pré-edição desse programa. Então manda você também um e-mail para podcastinadores@gmail.com, um like lá no facebook.com/podcastinadores ou um comentário aqui no abacaxivoador.com.br.
Lembrando que todos esses veículos são lidos, todos, absolutamente todos, e a gente adora ler todas as mensagens, mesmo que não são respondidos aqui, são respondidos ou diretamente, mas são compartilhados por todos nós. Então não se acanhe também de mandar mensagem e ajude a gente a divulgar o Podcastinadores, né? Pra quem não conhece, é uma excelente companhia aí no trânsito, na academia e tal. Vamos fazer os Podcastinadores serem mais conhecidos.
Tá certo. Então é isso, gente. Vamos seguir então com o nosso especial sobre Woody Allen. Começar o aviso de sempre. Os comentários aqui sobre os filmes estão cheios de spoiler. E como a gente sabe que tem muita gente que não viu todos esses filmes, a gente colocou aqui no post a lista dos filmes pro caso de você querer pular algum aí pra ver depois. Você pode ver aqui na própria descrição do episódio o tempo que cada um tem, e aí você adianta e passa aí pro filme que você quer ouvir. Ou, se o seu player suporta podcasts enhanced e você tá ouvindo a gente pelo Feed Plus, é só dar um clique no Next que você já vai automaticamente pro próximo filme.
E eu acho que, em se tratando de Woody Allen, eu acho que vale bem a pena pular, porque os filmes dele são todos bem universais, assim, né? Não tem uma coisa meio de, ah, não vi agora, não vou ver mais. Então, acho que, pô, se tem um filme que você quer ver, você não viu ainda, a gente vai falar sobre, talvez valha a pena você pular e ir correndo lá assistir, que você não vai perder, você só tem a ganhar com isso.
Exatamente. Se você não conhece o filme que a gente estiver falando, até dá pra ouvir um pouquinho só pra aumentar o seu interesse, mas se você começou a curtir, para de ouvir. Vai ver o filme e depois você volta aqui pra ouvir. A gente tá garantindo que todos eles, de uma forma geral, são muito bons e vale a pena serem vistos.
É, e são bons até hoje, né? Eles valem a pena hoje mesmo. Não
não envelhecem.
E é louco que até os filmes que a gente chama de filmes ruins do Woody Allen são razoavelmente bons, né? No mínimo, são bons.
A média é muito alta, né, cara?
É impressionante. O cara faz filme quase todo ano, ele escreve e dirige os filmes. Isso é porque ele parou de atuar, porque ele também atuava nos filmes.
E a qualidade
é difícil ter algum filme ruim. É quase tudo, pelo menos, bom. Tá, eu não sou muito fã de Woody Allen, não. Tenho que admitir isso. Então, eu não sou fã de muitos filmes dele. Agora, é difícil você pegar um filme que, pô, esse filme é fraco, esse filme é ruim.
Mais um voto pra saída do Elvis.
É.
A terceira eliminada, né?
Então, pra começar, quem é que sabe o nome verdadeiro do Woody Allen?
E caralho, é quiz agora? Tipo, porra. Eu não estudei não, gente.
Buzz Lightyear? Não.
É.
Ele nasceu como Alan Stuart Konigsberg em 1935.
Nossa. O cara tá velhinho. A história dele é muito legal. Ele começou com 16 anos escrevendo piadinha engraçadinha pra esse pessoal aí que faz stand-up, sabe? E aí ele até que ganhava uma graninha, só que uma hora ele percebeu que aquele pessoal lá do palco fazia muito mais dinheiro do que ele. Aí ele tomou coragem e arriscou ele mesmo ir lá pro palco, achando que ia ser um desastre. Só que esse jeito meio tímido dele combinou muito com o texto. Aí ele percebeu que tinha um diferencial aí. Não tem muitos humoristas nos Estados Unidos que faziam aquele gênero que ele tava acabando de criar. Ele então deu uma exagerada na timidez dele.
Porque antes ele era halterofilista, pegava geral e tal. Aí...
ele não é tudo isso que passa no filme. Esse é um personagem propositalmente exagerado, claro.
Criou meio essa persona, meio, né, uma mistura de personagem com personalidade dele. Eu tenho uns stand-ups dele em áudio, eu tenho um CD com stand-ups dele, cara, eles são bem bons, assim, são bem legais.
Até porque ele lançava, né, acho que tinha na época, né, LP de stand-up dele, não sei se era uma coisa comum.
O Coxinha fazia isso.
Assim, dele pelo menos tinha.
O Woody Allen roubou do Coxinha, com certeza.
Agora, tem um filme que a gente vai falar dele que eu acho que tem muito a ver com a vida dele, que é o Annie Hall, assim, tem umas piadas relacionadas a isso, inclusive. Aí ele vender piada pra outro comediante.
Annie Hall é o noivo neurótico.
Tem até uma cena maravilhosa dele. Eu amo essa cena que ele começa. Quando ele começa a pensar que ele não quer mais escrever piada pro cara, ele quer ele fazer a piada, né? Aí entra o cara na sala e começa a falar assim: eu quero. Eu quero que você faça mais ou menos assim. Aí ele começa tipo, a pensar, cara, que cara patético. O que, que eu tô fazendo piada pra esse cara? E ele vai continuando falando em cima dos pensamentos dele.
E o cara fazendo gestos, só que você não ouve o cara, só ouve a voz dele, né? É muito bom essa cena.
E é tipo meio musical, né? Porque numa hora ele começa a cantar junto. É muito maravilhosa essa cena, é muito bom.
Agora, o N.O., como você tava falando, é um pouco biográfico, porque a biografia dele dá pra um milhão de outros filmes. O Daniel jogou aí uns pequenos drops aí, mas ele tem várias histórias bizarras, né? Ele adotou uma filha e depois casou com a filha que ele adotou. Então...
Foi mais ou menos assim, quase
não,
isso.
Não, ela era a enteada dele.
Enteada, isso.
Era filha adotiva da Mia Farrow.
Ah, não, mas tá errado do mesmo jeito.
É esquisito. Daria pra fazer um filme do Nelson Rodrigues, tranquilamente, a vida dele.
Total.
Não, mas na verdade foi o seguinte, o Woody Allen, quando ele casou com a Mia Farrow, ele adotou as duas crianças que a Mia Farrow já havia adotado anteriormente, junto com o ex-marido dela. Aí passou a ser pai também. Mas aí, um dos filhos adotivas da Mia Farrow, que é essa Shaun-Li.
Shaun-Li.
Previn, exatamente. Ele não adotou. Ficou só como sendo enteada mesmo. E foi exatamente com essa que ele casou.
Quer dizer, ele já tava avisando, tu acha? Essa aí eu não vou adotar não, essa aí eu vou casar.
Ai, que horror.
Agora, foi com essas crianças que teve uma alegação aí de abuso sexual e pedofilia.
Eita, que horror, cara. Teve.
Ele tem uma vida muito polêmica, a vida dele, né? Fora tanto que ele é super reservado, ele odeia, né?
Ele detesta ir em festa, né?
Caraca, pra mim a polêmica maior era essa dele ter casado com a enteada, mas não sabia que tinha mais coisa não.
Será que é por isso que ele nunca aparece no Oscar? Será que ele tem, sei lá, vergonha dos escândalos?
Não, acho que não.
Não sei se seria vergonha,
não. Não vergonha, mas
acho que é querer evitar as pessoas que vão ficar criticando ele, então... que se fosse vergonha, ele não teria aquele negócio dele ficar fazendo os shows de jazz em Nova York, que ele toca, e diz a lenda que ele toca lá sem avisar ninguém. De repente, o negócio do cara não é fugir das pessoas, é simplesmente não querer encontrar gente que vai criticar ele.
É, tem um documentário do Woody Allen que ele fala um pouco sobre isso, de não se preocupar tanto. Ele faz os filmes pro público que ele sabe que gosta, não quer. Ele meio que abandona um pouco essa questão de querer agradar todo mundo, ou de tentar fazer um blockbuster, ou de fazer esse lugar de apertos de mão que tem em Hollywood, né?
É, mas ele chegou aí no Oscar de 2002, né? Fizeram uma homenagem pra Nova York, porque tinha acabado de ter o ataque de 11 de setembro, né? Em 2001. Uhum. E aí foram fazer toda uma homenagem e ele foi. Eu até tava vendo o vídeo no YouTube, no canal do Oscar mesmo. E ele é mó engraçadão. Ele faz um stand-up mesmo, né? Rapidinho.
Que maneiro.
E apresenta. Zoa pra, tipo, dar uma zoada em várias coisas assim. E apresenta. Então, sei lá, acho que ele não vai por... Sei lá, ele deve achar que é legal, que é, sei lá, cult não ir pro Oscar. É. E ainda assim ganhar um Oscar, né? Sei lá.
É, ele já tem quatro, né?
Ele não deve curtir, né? Eu acho, sinceramente.
É, deve ser bem chato mesmo. Tipo, sei lá, ter que aguentar um monte de gente, não sei. E no Festival de Cannes, esse ano, ele foi zoado por alguns jornalistas. Zoado assim, um jornalista mandou uma pergunta do tipo assim, ah, pra você deve ser bom, não sei, que nem outros diretores europeus que não podem ir pros Estados Unidos por causa de pedofilia ou qualquer, de abuso e tal. Porque tem o Roman Polanski, né, que é diretor e tal, e que ele não pode ir pros Estados Unidos porque ele é refugiado da justiça americana por acusações de abuso de menores e tal. E deram uma indireta nele, foi um jornalista. Nossa. Que deu uma indireta no Woody Allen. E aí rolou um climão, assim, na hora lá, porque ele não curtiu muito, né? Óbvio.
Cara, que o que acontece é meio sério, né? Porque assim, ele tem um casal de filhos adotivos com a Mia. A menina diz que foi abusada dele e o menino diz que isso nunca poderia acontecer, que ele amava ela e tudo mais. E aquilo ali foi coisa que a Mia Farrow teria colocado na cabeça da garota pra poder ir contra ele. E a garota alega até o final que não, que isso não foi nada a ver com a mãe, que aconteceu de verdade. Então assim, tem esses dois lados.
Pois é, mas falando em premiação, ele foi considerado o quarto maior comediante de stand-up de todos os tempos de uma lista de 100 nomes. Não é brincadeira, não.
Caramba. É. Mas que lista é essa? Quem foi que
considerou isso? É a lista do Comedy Central.
O Caruso tá em que lugar da lista? Não.
Ele queria saber, né? Quem foi que fez isso?
Numa lista de 100 comediantes que o Woody Allen é o quarto, eu acho que eu não entrei, né? Meu pai já viu o Woody Allen ao vivo, cara. Ele conseguiu ver ele nesse esquema que ele toca. Tem o barzinho que ele toca. Ele aparece quando ele quer. Ele entra lá no meio da galera com o clarinetezinho dele ali, né?
Ele toca jazz,
banda,
né?
E toca jazz, mas assim, ele não avisa, né? Não tem tipo hoje, Woody Allen, não tem. Tem normalmente, sei lá, normalmente na segunda-feira ele vai, mas se ele não quiser ir, ele não vai e não tem essa. Meu pai teve a sorte de estar lá num dos dias que ele foi e meu pai desenhou ele, né? Pra quem tá ouvindo e não sabe, meu pai é cartunista, é o Chico Caruso, ele fez os desenhos pro Woody Allen e depois foi lá entregar pro cara, nossa, pro Woody Allen. E aí chegou lá num camarim e tinha um empresário dele, que é o cara que tá com ele lá, falou, pô, eu fiz os desenhos e tal, sou cartunista do Brasil, fiz uns desenhos, queria mostrar aí, né, pro Woody Allen. E aí o cara olhou e falou, legal, tá, vou passar pra ele e tal. E aí meu pai falou, não, o original fica comigo. e aí não deu os desenhos. O Woody Allen provavelmente não... que ele falou, não, eu trago, levo lá e tal. Falei, não, se vai ficar com ele, não. Então tá, então deixa aqui comigo. E aí não deu, e ficou pra isso mesmo.
Cara, mas eu fico imaginando, o cara que vai se apresentar num barzinho desse, chama a família, os amigos, hoje é o meu dia, e na hora que ele vai começar a tocar, chegou o Woody Allen. Aí o dono falou, amigão, não vai rolar pra você.
Ah, não, mas não é assim, cara, é a banda, o cara que vai tocar lá, ele toca com a galera todo dia, não tem... O Woody Allen não toma o lugar do cara.
Foi isso que eu entendi, cara.
Não.
Deve ser uma banda que toca lá e a banda pode funcionar com ou sem o Woody Allen. E pra banda é legal se ele vai. Ou se ele não for, o show segue.
Provavelmente pra banda deve ser essa uma merda se ele vai. Deve ser tipo, ah, merda, chegou aquela porra daquele clarinete. Puta que pariu.
Mas jazz funciona muito assim. Não sei se eu sou muito burro em música, mas até onde eu sei, quanto mais músico, mais legal fica. Então, tipo, vai chegando e vai...
Tipo um buffet assim, né? Você pode ir acrescentando e tal, né?
É só ir apertando aquelas notas lá que dá certo, né?
É muito curiosa a relação do Woody Allen com o jazz, né? Em todos os filmes, a trilha de jazz de tipo, 1900 até 1950, né?
É verdade.
Ele é muito aficionado. E ópera também ele gosta, né?
Nunca tem Black Eyed Peas nos filmes do Woody Allen.
Porque eu tava lendo um negócio e falo assim, ah, de quem que ele é fã, né? Do Bergman, do Groucho Marx, do Fellini e do Cole Porter, né? É quando eu li, eu falei, nossa, será que ele é fã do Cole Porter? Ele cita o Cole Porter em praticamente todos os filmes, né? Filmes dele.
É. E Gershwin, né? Que é a abertura de Manhattan,
Gershwin
não?
Também, é.
Gershwin, é.
É, eu também tenho uma história com o Woody Allen, com um filme que eu não sei qual é, eu nunca vou descobrir qual é. É. O que é o seguinte, no verão entre 84 e 85.
Lá vem as histórias do
Elvis. Puta que o pariu, cara.
Deixa eu colocar. Começou a musiquinha. Bem,
vamos lá. Era em Petrópolis.
Eu não tenho, na moral, eu não tenho nenhuma história que comece com no verão de 80. Não tem, cara.
Eu morava em Petrópolis nessa época e meus pais alugaram um apartamento no Barra Sul pra gente ficar no Rio. E como não tinha muita coisa pra fazer, e eu lembro que era de 84 pra 85, porque era a época do Rock in Rio 1. Aí o meu tio emprestou um videocassete pra gente. E na época não tinha videolocadora, na época eram videoclubes, que era um negócio caro pra você entrar, que você tinha que entrar com uma fita de vídeo sua pra entrar no videoclube, então pagar uma taxa enorme. Então, como a gente não tinha isso, meu tio emprestou 4 fitas pra gente ver. E uma das fitas era Transcrito Erótico, que era a Mulher Nota 10, da Boderek. A outra das fitas era Laranja Mecânica, que também não podia ver. A outra das fitas era o Flash Gordon, aquele clássico incompreendido sensacional.
Ah, isso explica muita coisa sobre você.
E o quarto filme era um filme do Woody Allen que eu, na época, a gente começou a ver e meus pais acharam chato e eu fui na onda de deve ser chato também e eu nunca vi e acabou que eu não sei que filme que é e acabou que foi o verão que a gente via Flash Gordon todo dia.
Ou seja, você veio contar uma história de Woody Allen de um filme que você não viu Woody Allen.
História interessante, Elvis, que legal.
Cara. Eu falei que é um filme que eu não sei qual é.
Pô, tem uma história legal com o Woody Allen. Que teve um verão em 84 que a gente pegou 3 filmes, um deles era o Woody Allen e a gente viu o Flash Gordon.
Resumindo. Em 84 eu ainda não tinha noção cinematográfica do que eram as coisas, então não dei bola pra aquilo.
Não, e agora que você tem noção e é crítico de cinema, você fala, eu não gosto de Woody Allen.
Ué, a gente é obrigado a gostar de tudo? É obrigado a conhecer tudo, não é obrigado a gostar de tudo.
Não. De Woody Allen é obrigado um pouco a gostar sim, eu acho.
Eu vou te falar que o filme do... A fita do Laranja Mecânica que rolou na casa... Que esse videocassete foi pra casa da minha avó anos depois.
Já deu essa história, né? Vamos.
Já acabou.
Parabéns, valeu.
Eu acho isso sacanagem, porque a história já tinha dado já antes de começar mesmo.
Eu tô aproveitando esse meio tempo pra rever Scoop enquanto vocês discutem. Ótimo. Não, mas posso falar uma coisa que eu achei curioso do Woody Allen? Que assim, todos os filmes que eu fui começar a pensar e falar, pô, deixa eu rever só um pedacinho, o trailer, pra eu lembrar, refrescar na memória, todos, sem exceção, eu fiquei absolutamente com vontade de assistir. Eu tô uma semana, basicamente, assistindo coisa do Woody Allen. Cara, assisti filme que nem era pra assistir. Dá muita vontade de ver os filmes dele, né?
É bom rever.
Não, e assim, nesse caso, a maconha ajuda muito, né, Mia? Porque você não lembra de porra nenhuma, né? Que você...
Beleza, vamos passar pro filme, então?
Bom, então já que é uma ordem cronológica, começo eu falando sobre o Annie Hall, que é de 1977 e tem, na minha opinião, uma das piores traduções que podem existir, que é noivo nervoso e noiva neurótica. É terrível. Dá vontade de você não ver o filme, né? Mas enfim, esperem isso e assistam.
Deu uma cara de SBT essa tradução.
Horrível, é muito ruim. Eu achei muito curiosa a história desse título, porque eu odeio o título há muito tempo, assim, né? E aí eu comecei a dar uma pesquisada um pouco mais pra saber coisas do filme que talvez eu ainda não tivesse percebido e tal, e descobri que esse filme foi um dos que o estúdio e os produtores que ficaram de dar o nome pro filme, porque o Woody Allen vinha de uma sequência de nomes muito ruins, assim, principalmente comercialmente falando. E aí ficou o Annie Hall lá, maravilhoso. É Annie Hall ou Annie Hall? O que vocês acham?
Acho que é Annie Hall,
acho,
né?
Acho que é Hall.
Eu só não sei se é noivo neurótico e noiva nervosa, ou noivo nervoso e noiva neurótica.
O noivo é neurótico. É
noivo neurótico.
Noivo nervoso e noiva neurótica.
Não, eu acho que é o contrário. É noivo neurótico e noiva nervosa.
Isso aí.
Inclusive, aqui. Eu lembro de ter me incomodado com isso, porque antes de eu ver o filme, o que você entende desse nome? É um cara neurótico e é uma noiva rabugenta. E ela não tem nada de rabugento no filme inteiro. Então, realmente, o nervoso aí foi totalmente mal colocado.
Ele é neurótico, ela não é nervosa.
Ele é neurótico, mas ela não é nervosa.
Eu confundo esse com Manhattan. É, me dá uma refrescada.
Na história?
Na história, é.
Então, a história é sobre o relacionamento, basicamente, do Alvin Singer, que é o papel do Woody Allen, e da Annie Hall, que é a Diane Keaton. Só que tem uma coisa muito curiosa mesmo sobre esse filme. Ele não era pra ser uma comédia romântica. Ele era pra ser um filme de mistério, de assassinatos. Era pra ele chamar anedônia, que é a incapacidade do homem de sentir prazer.
Cara, isso tudo.
Era outro roteiro.
Posso te contar uma outra coisa mais curiosa? O filme, a cena que ia ter um assassinato, virou um outro filme. Que, se não me engano, chamou Assassinato em Manhattan.
Mas do Woody Allen ou de outra pessoa? Do Woody Allen.
Nossa. Porque daí, quando eles começaram a montar o filme, começaram a ver que a coisa do Alvin Singer com a Annie Hall era tão especial, tão grande, tão carismática, que roubava a cena. Então eles deixaram pra lá, eles abriram mão de coisas, inclusive, que eles já tinham filmado, pra seguir, dar mais ênfase nesse romance, na história romântica. Tanto que virou uma comédia romântica. Era pra ser um filme de suspense, de assassinato. Olha que loucura. Era um filme pra ser um fluxo de consciência do Alvin, entendeu? Tanto que tem umas cenas que é o pensamento dele. Sabe, vocês chegaram a assistir o filme?
Que é genial. Eu diria que a grande força do filme é a forma como ele fala com o público. Ele quebra a quarta parede, inclusive, não sei nem se era uma coisa comum naquela época, me parecia uma coisa inovadora, mas a maneira como ele, o que ele tava pensando, de repente você via a própria cena. Tem aquela cena da sala de aula, você lembra, Mia?
Ele criança, lembra? Que daí ele fica adulto, uhum, né?
Isso, exatamente. Ele rouba um beijo de uma amiguinha lá da escola, aí ela dá aquela coisa toda, e a professora chama o moleque lá pra frente. Aí, quando ele, sei lá, tá dando um sermão no moleque, a câmera volta pra trás e tá o Woody Allen lá, velho, na cadeira dele, meio que se explicando. Tipo assim, parece ele falando com a professora. Mas por que você tá fazendo isso? Eu só expressei uma curiosidade sexual. Aí, engraçado que a câmera vira pra garotinha e aparece uma garotinha de 6 anos falando o seguinte: pelo amor de Deus, Alvi, até Freud explica o período de latência, sabe? Você vê que é uma conversa com o psicólogo ali, sabe? E ele só tá lembrando daquela cena, mas não mostra isso. Isso é que é tão genial.
Todas as outras crianças, inclusive, respondem. Ele fala assim: o que será que eles estão fazendo hoje em dia? Aí os garotinhos pequenininhos: eu sou o diretor, não sei o que.
Dá uma aflição essa cena, né? Eu fico só pensando como é que aquelas crianças quiseram gravar aqueles textos todos, né? Eu, de heroína... Caralho.
É muito louco pensar que esse filme ia ser um suspense, né? Que nem a Mia tava falando. Pensando qual que ia ser o nome desse filme, né? Ia ser Noivo Psicótico e Noivo Homicida. Em inglês, provavelmente ia ser Any How to Get Away with Murder.
Horrível.
Vou falar que eu acho que eu não tinha visto esse filme ainda. Eu já tinha o DVD dele há um tempão, o DVD lacrado aqui em casa, na minha coleção e tal, mas eu não tinha visto ainda. Aí eu peguei pra ver agora.
Você optou por ver Flash Gordon. A gente já entendeu, Elvis!
Cara, o filme é genial. O filme é genial. Tem negócio da quebra da quarta parede, tem sequência desanimado, tem negócio da tela dividida com uma cena conversando com a outra.
Desanimado com a bruxa má, muito bom.
Tem uma cena que eu achei sensacional, que é a cena que eles têm o diálogo, que eles estão falando uma coisa e com a legenda com o que eles estão pensando.
É, muito bom.
Cara,
muito
aquela bom. Essa cena é sensacional.
É sensacional porque você para pra pensar. Cara, é uma cena que você vê e revê de novo e ela é genial.
E eles estão numa conversa tão intelectual e aí, de repente, a legenda é: como será que ela é pelada? Aí ela assim: eu acho que ele é inteligente demais pra mim. É muito bom isso, cara. Sim.
E isso é muito louco, que é em 77, né? E é um pois filme que, ainda hoje, ele permanece contemporâneo e moderno. Ele não é arrastado, ele sobrevive ao teste do tempo.
Eu vou dizer que acho que é a melhor comédia romântica que eu já vi, porque a gente ficou acostumado com esse negócio de comédia romântica de Meg Ryan e Billy Crystal a partir do Harry Sally, e que ficou um troço meio pastorizado, tudo igual. Né? A gente vê um troço desse que não tem nada a ver, outro formato, e tem aquele negócio, o roteiro com idas e vindas.
Eu acho que a gente vai chegar no final desse podcast com você repensando a sua frase inicial de que você não gosta de Johnny.
É verdade. Sabe uma cena que eu acho muito engraçada? Um personagem que quase passa desapercebido, que é aquele Christopher Walken, sabe? Que depois virou um puta ator.
Sim! Ele é o irmão.
Uma cena que eu gosto muito é aquela do... É aquela da fila do cinema, que o cara tá citando um autor.
Sim. A do McLuhan. É a minha cena preferida também. É bem ele para, né, pra levar o cara, levar o...
Conta do início, essa cena é muito boa.
Na verdade, eu gosto muito porque, assim, eles estão indo, né, pro cinema, eles não conseguem, eles perdem por um minuto o filme que eles iam ver, né, que é... que ele até fala, não, eu vou perder agora, não posso mais. Ela fala, não, mas só pegou os letreiros e disse, ah, não, não posso, não posso entrar num filme que começou, né, filme começado.
Eu também tenho essa paranoia.
Eu também. Eu também.
Total.
Mas eles vão pra outro.
Não, eu sou normal. Eu sou
aí
normal.
Eles vão pra um outro que é um documentário de 4 horas sobre judeus, uma coisa do tipo assim, sobre o holocausto, né? E aí eles vão pra lá e tal, e aí eles estão na fila, aí tem um cara atrás que é aquele famoso mala que fica fazendo comentários
intelectualoides, né?
Intelectualoides. No fim das contas é a mesma coisa que o Woody Allen faz, mas enfim. É, e ele faz umas caras de tipo quem tá de saco cheio, assim, de ficar ouvindo aquele nhenhenhen. E aí ele fala assim, não, esse filósofo não quis dizer isso, esse autor. Não quis dizer isso, eu tenho ele aqui. Aí ele puxa, aí é como se fosse uma tirada mesmo, né?
Mas parece que era o próprio cara. E aí ele fala, você não entende nada da minha obra. Aí ele fica todo feliz. Ah, e se o mundo fosse assim?
É nesse filme que também tem uma das falas que eu mais gosto, que é o... Você se incomoda se a gente se beijar antes de entrar no cinema? Porque eu quero muito ver esse filme. E eu não quero passar o filme todo nervoso pensando se eu vou te beijar ou não vou te beijar.
O Elvis comentou agora há pouco da cena com a tela dividida. É a cena do almoço de família, cara. Eu achei aquilo tão interessante, porque de um lado tá ele indo conhecer os pais da Anne, né? E tá aquela família aristocrata normal, toda posuda. E ele compara com a família de verdade dele, que era toda caótica. Então, em determinado momento, a tela se divide e aparece a família dele lá, toda bagunceira. Só que, em algum momento, a mãe da menina, na tela da esquerda, faz uma pergunta pra mãe do Woody Allen na tela da direita. E elas meio que conversam sem uma se olhar, cara. É tão engraçado aquilo, tão interessante.
É, tem outra cena de tela dividida que é no psiquiatra, cada um falando com seu psiquiatra. A cena não era uma tela dividida, foi um cenário montado pra parecer que era uma tela dividida.
Caraca,
porque
bicho!
Porque o timing das cenas é muito perfeito. Porque são duas cenas acontecendo com diálogos e uma acontecendo nos vazios da outra.
É gravado teatralmente
então
mesmo.
Então tem sentido ser isso. Exatamente, exatamente.
Mas a melhor cena é a cena da cocaína. Ele chega numa festa, inclusive tá o Jeff Goldblum na festa, cara.
Isso,
eu falei,
Jeff
ele
Goldblum.
Tem uma fala de, verdade. Sei lá, de 3 palavras.
É.
Sabe?
Parece que a câmera passa por ele, né? Que se não fosse ele, você nem ia ver quem era.
E aí a dona da casa fala o seguinte: mas peraí, como assim vocês não cheiram? Nunca? Aí ele vai, a gente não gosta muito. Aí ele pega o dedinho, sabe? Dá uma molhadinha e só encosta na narina enquanto eles estão falando, o cara lá tirando onda, né? Ah, esse pó aqui custou $2,000 a onça, que é, sei lá, quase 30 gramas. Aí na hora que ele tá olhando, né, traz bem de perto, só encosta no nariz a parada da coceira, ele mandou achu! A gente vê aquele pó voando pela sala, $2,000.
E disse que essa cena foi real, que ele espirrou mesmo, sabia?
É mesmo.
Eu li que ele espirrou de verdade.
Pensei que você fosse dizer que a cena é real, é com cocaína mesmo.
Não, mas você quer dizer que isso aconteceu na vida dele e aí ele botou no filme, ou que lá no, durante a gravação ele espirrou e voou cocaína pra caralho.
Não, que não era cocaína, era um pó. Mas que ele espirrou lá na hora. Mas eu acho estranho. Eu revi a cena com esse olhar de vamos ver. Achei um espirro tão do falso.
Não.
Pode ser historinha que contam pra fazer o filme parecer mais interessante, né?
Imagina, o set parado, ele, esperando ele espirrar de verdade.
O filme ganhou 4 Oscars. Ganhou Oscars de melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor e melhor atriz. E por causa disso, eu vou propor uma vaia pro filme, porque ele tirou o Oscar do Guerra nas Estrelas, que era do mesmo ano.
Olha aí, cara.
Pô, Guerra das Estrelas, né? Na boa.
Mas é muito louco que vocês estavam confundindo com o Manhattan, né? E realmente, assim, eu acho que é confundível, né? Se tiver os dois filmes na memória, se você não lembra direito. Mas é só lembrar, tipo, nesse ele é focado só no relacionamento, né? Com a Annie Hall e a Diane Keaton, né? E no Manhattan tem a Diane Keaton também, só que ela na verdade é a mulher por quem ele se apaixona quando ele tá namorando uma menina mais nova, né? Então é só meio que fazer esse paralelo. Os dois são meio que homenagens a Nova York.
É, mas de uma forma geral, Manhattan tá sempre presente nos filmes do cara, né? Tirando os últimos, que ele decidiu sair de Nova York, mas até então sempre tem pontos turísticos.
Depois do filme que a gente vai falar, que é Match Point, que ele realmente sai de Nova York. Até ali, todo filme...
Mas mesmo quando ele sai, ele carrega um pouco de Nova York com ele, né?
verdade.
Nos personagens, é. No, tem sempre um americano e tal, tem um olhar.
É, e depois ele volta, né? Se quiser adiantar aqui, mas lá na Whatever Works, né? Ele acaba voltando pra Nova York, depois disso tudo aí, da carreira dele toda em estrangeiro.
É, porque também, né? É meio que nem o Oro. Uma hora acaba os lugares pra ele fazer filme. Ele tem que voltar pra... Daqui a pouco ele vai estar fazendo filme em Cuiabá.
Vale lembrar que o Eduardo Paes já ofereceu uma grana pra ele fazer filmagem no Rio de Janeiro.
É verdade!
Em Maricá?
Ah, em Maricá não. É, o problema é que quem não é do Rio de Janeiro não entendeu essa piada. Foi um escândalo aí que aconteceu com ele ultimamente.
Ah, não, não. Tô ligado, tô ligado.
Tá ligado, né? Everybody go chameleon. Everybody show chameleon. Take a test, go slow chameleon.
Chameleon, chameleon day. Então, vou falar de Zelig, de 83. Como vocês gostam das minhas historinhas, vamos de mais uma historinha?
Primavera de 1900.
Não, na verdade, isso não tem ano, não. Isso era a segunda metade dos anos 80, quando eu já tinha alguma noção de cinema. Tinha um monte de filmes que eu conhecia através do Estação. Não tinha internet, né? Então eu lia tudo que eu conseguia sobre cinema. Eu lia muitas listas, porque eu queria conhecer os filmes que não tinham por aí, né? Eu comprava aqueles guias do Rubens Ewald Filho.
Os filmes mais fora de circuito.
Pois é, e aí eu tinha uma lista de filmes pra ver, não tinha locadora pra alugar na época, não existia TV a cabo, não existia internet, então a gente tinha que esperar eles aparecerem na Globo, na programação da Globo, olha só que bizarro.
Quantos Goonies você tinha que ver pra ver, quantos Lagoa Azul você tinha que ver pra...
E o Zelig, ele tinha uma fama de ser o filme mais difícil que tinha, porque quando eles programavam, eles raramente programavam, e quando programavam era o primeiro da madrugada, aí, pô, vai passar essa madrugada e tal, sei lá, de 2 às 4 da manhã, e aí eu programava o videocassete até às 5, e o filme começava às 3h30 e eu perdi o fim do filme. Ou então, eu programava...
Ah, era tipo a sua Baleia Branca, então. Tipo,
pois é, aí depois de um tempo... Ah, que legal, de novo, ele apareceu, ele vai passar de novo. Aí mudavam a programação no meio da madrugada e não passava o Zelig. E eu passei um tempão tentando ver Zelig. E acabou que veio o mundo globalizado e eu esqueci e deixei pra lá. Só fui ver Zelig agora.
Caraca, Bruno.
Que ótimo, achei que tu ia falar que tu conseguiu comprar na Amazon.
Você viu o Zelig agora pro podcast, não?
Não, porque eu já sabia, eu já tinha lido muita coisa sobre o filme, eu já sabia que o filme era genial. Na época que lançaram o Forrest Gump, que compararam com o Zelig, que todo aquele negócio do personagem sendo inserido.
Né?
Pois é. Uhum. E eu já sabia que era genial, mas eu não tinha oportunidade de ver. Aí eu pensei, cara, agora é o momento.
Mas o bizarro é que do jeito que você defendeu esse filme, eu achei que ele era o teu filme de cabeceira.
Porque eu já sabia que o filme era genial. É aquele negócio, muitas vezes a gente
Caraca,
estuda sobre o filme...
Caraca, o Wes encheu o saco pra gente ver um filme que ele não tinha visto ainda.
Cara... Mas
meu Deus do céu!
Às vezes a gente estuda sobre um filme e sabe que o filme é bom mesmo sem ver, você sabe disso.
Cara, mas eu tô achando genial, porque as duas histórias que você tem sobre o Woody Allen são sobre momentos que você não viu o Woody Allen.
O Woody Allen marcou minha vida, né?
É, marcou com a ausência.
Voltando ao Zelig, o filme é um mockumentary, que é um documentário fake, que nem...
E deve
nem
ser um dos primeiros, né, documentários fakes.
É, o mais famoso...
O Spinal Tap.
O Spinal Tap é depois disso. Mas eu sei que o Holocausto Canibal é anos 70.
E é fake.
Então já existia o formato do documentário fake.
Bom, se o termo mockumentary já existia, então é porque já existia alguma coisa antes pra fazer esse termo.
Não, mas o termo acho que é recente, o termo.
Não sei se o termo já existia, tá aí, não sei. Mas então, o filme Mockumentary seria um documentário fake, que na verdade, pra quem nunca viu esse tipo de filme, quer dizer, todo mundo já viu, porque depois de Bruxa de Blair isso virou clichê.
Lugar comum, é.
Mas cara, tem um clássico Borá recente aí que...
Cara, num podcast sobre o Woody Allen, o Tibério fala de Borá, cara. Vamos abrir o alçapão pra ele.
Isso mostra a história do Zelig, que é um cara que ele era um camaleão. Então, contam histórias sobre ele. Tem um cara que... Ah, é que eu trabalhava num clube que iam mafiosos e, de repente, a gente viu um cara na mesa, no meio dos mafiosos. E aí, de repente, ele sumiu de lá e tinha um cara com a cara exatamente igual a ele, tocando na banda. E aí outro falou, não, porque eu tava numa festa com aristocratas e tinha um cara lá que também as pessoas não conheciam, mas ele tava conversando no meio dos aristocratas e, de repente, tinha um cara igual a ele na cozinha conversando com o povão.
É muito cutting edge o filme, ainda mais se você pensa que é de 83, porque como você falou da comparação com o Forrest Gump, ele tem uns elementos assim, né? De repente ele volta para a história como se fosse ficção, né? Isso. Ele usa isso como janela, o Forrest Gump, de mostrar, de repente, uma imagem com mais cara de filmagem de época, e aí volta pra história linear. O Zelig é incrível. inteiro assim.
É inteiro assim.
Todas as aparições dele são como se fosse filmagem de época, né? Você isso, não tem... isso. É bem impressionante.
O filme é curtinho, aliás, ele tem menos de uma hora e meia, então não chega a cansar.
Eu acho que ele podia ter uma hora, cara. Uma hora e cinco, por aí. Eu acho que tem hora ali mais perto do final que dá uma barriguinha.
Pô, eu não sei, cara. Eu curti do início ao fim. E eu queria explicar um pouquinho melhor essa questão da transformação, né? Que hoje em dia a gente acha que é efeito especial pra tudo. Na verdade, você simplesmente olhava pro lado, a câmera desviava e quando voltava, tava o Woody Allen de novo, só que maquiado pra aparecer com quem ele tava falando. Então, por exemplo,
mas tem horas que aparece o efeito mesmo também.
Tem uma cena que aparece ele tá no palco, ele tá se transformando num rabino.
É, e que ele vai trocando de pessoas.
Eu acho que é a única que eu lembro, assim.
É mesmo? Aparecia a barba crescendo, não lembrava disso.
É no ponto do filme em que ele começa a fazer show pelo mundo.
Mas, ou seja, não era só a parte visual. Ele, por exemplo, quando conversava com a psicóloga, ele começava a falar de termos técnicos também. Ela até fala, cara, pra um leigo, ele podia jurar que o cara era um psicólogo. Então ele assumia também a personalidade. Tem os seus exageros, né? Tem uma hora que ele vira negro, tem uma hora que ele encontra um cara chinês e ele vira chinês e começa a falar mandarim.
E fala em
vira
chinês,
índio, né? E ele, fica de olho puxado, né?
Agora, até hoje eu acho ele bastante moderno, muito diferente dos outros filmes do Woody Allen. E, aliás, é muito diferente de todos os filmes.
Isso.
E, pô, esse era um dos filmes preferidos do meu pai e eu acabei só vendo agora pra ver, pra falar sobre ele aqui no podcast. E ele tem umas metáforas também, é bem legal. Esse filme, acho que, pô, vale a pena ir atrás dele, que nem o Elvis foi. Acho que vale a pena caçar ele. Porque ele tem essa metáfora aí de você querer ser aceito a todo custo e isso fazer com que você fuja de quem você é, na verdade. De quem você é, na realidade.
É o cara sem personalidade. Ele não tem personalidade porque ele quer se adaptar ao meio onde ele está para ser aceito.
E o momento do filme que isso é descoberto é muito interessante. Na verdade, só voltando um pouquinho, as pessoas só percebem que tem uma coisa estranha naquele lugar. Ah, o cara tava aqui e desapareceu. Mas em um momento ele é pego. As pessoas descobrem que ele é um cara ganha o apelido de camaleão. É um cara camaleônico. E ele vira meio que uma não uma celebridade, mas um fato curioso científico. E ele vai começar a ser estudado. E é muito difícil estudar o cara, porque, de novo, né, quando tem uma junta médica na história, ele começa a virar um médico também. Então, tem uma hora que a moça tenta hipnotizar o cara e ele fala, peraí, você não vai me hipnotizar. Isso é antiético, eu sou um médico também. E não deixa. E aí, a hora que ela começa, ela quebra o cara e entende um pouco mais os segredos, é a hora que ela vira o jogo. Ela chega até ele, se referindo a ele como doutor e dizendo o seguinte, doutor, eu vou te contar uma coisa, eu não sou médica. Eu tô só fingindo isso aqui porque eu gostaria de ser aceito e tudo mais. Aí ele pega de surpresa, ele não tava esperando por isso. Porque ao mesmo tempo ele vai questionar, quer condenar ela, mas o subconsciente dele sabe que ele também tá fazendo isso. Exatamente o que ela tá dizendo que ele tá criticando, é o que ela tá fazendo. Na hora que ele começa a ficar meio tonto, aí ela aproveita e hipnotiza o cara. Ele. E aí sim, aí é um livro aberto. Ele começa a contar a história dele e era o que vocês estavam falando. Ele queria ser aceito quando era moleque.
E aí eu acho que ele também vai pro outro extremo, né? Porque a gente fala desse ponto que é bem direto do filme, que é o cara que, por tanto querer ser aceito, acaba abnegando da própria personalidade dele. Mas à medida que ele vai se tratando, ele também vai pro outro extremo. Quando ele começa a desenvolver com a personalidade, ele começa a ficar muito preso a só a opinião dele. E aí ele sai na porrada com o cara porque o cara diz que o dia tá bonito e ele não concorda. Então eu acho que ele trata um pouco desse tipo, porra, nem 8 nem 80, a gente tem que ter um pouco de uma flexibilidade aí.
Tem uma cena muito engraçada nessa hora que ele tá falando com a psicóloga, ele ainda tava batendo pé que ele era um médico, né? Na verdade, ele acreditava que era um médico. E ela tá falando, não, gente, fica aqui, vamos conversar. Aí ele fala assim, doutora, eu preciso ir, eu dou aula na universidade de medicina, lá, uma universidade da Amazônia. Aí ela fala, mas aula de quê? A aula de hoje, o tema é masturbação. E se eu chegar atrasado, eles começam sem mim.
A parte é muito boa.
O texto dele é muito bom, cara.
É muito bom. E dentro dessa história do documentário, da história do Zelig, ele aproveita pra colocar várias piadinhas, tipo, bem com cara de piadinha de stand-up, assim, várias piadinha mesmo, que você pode retirar do filme e elas funcionarem isoladamente. Fica como se fosse enfeite de árvore de Natal. É bem maneiro, cara. Esse filme vale a pena ir atrás pra ver ele mesmo.
É um dos melhores que a gente vai falar aqui hoje.
Sim.
E eu agradeço ao Elvis por isso, porque eu também não tinha visto. Valeu, Elvis.
Viu? De nada.
Olha aí.
E eu também não tinha visto. Eu agradeço a mim mesmo porque eu também não tinha visto.
Meu Deus. Tem uma outra coisa que eu acho que o filme critica bastante, que é a opinião pública, né, diante da celebridade, né?
Sim,
tem
sim.
Um vai e vem do Zelig, do tipo, todo mundo ama o Zelig, todo mundo odeia o Zelig, e depois todo mundo esquece dele, e durante um tempo ele some e volta e tal. E a opinião pública tá acompanhando tudo isso. Então é uma crítica do Woody Allen a isso. E aí eu lembrei de um filme que, na verdade, eu confesso que eu não assisti, mas tem um filme mais recente do Woody Allen, que é o Celebridades, né? Que é com o Leonardo DiCaprio até. É um momento em que o Woody Allen volta nessa temática, né? De falar de, sabe assim, de criticar esse...
Essa volatilidade, né?
Essa volatilidade e a forma como a mídia trata as celebridades e a forma como as pessoas se relacionam com famosos pelo simples fato de serem famosos e tal, né?
É. Cara, eu vou aprofundar um pouco mais nesse ponto aí que o Daniel colocou da parte da celebridade. Esse é um momento do filme genial. A hora que a mulher quebra a psique, né? Do Woody Allen, eles começam a se envolver. Na verdade, tem um momento, né, ele nem isso que ia falar, mas tem um momento que ele tá criticando muito ela, ainda hipnotizado, e ele fala, cara, eu odeio sua panqueca, eu odeio sua casa e tudo mais, e ela pergunta, pô, você deve me odiar, né, ele fala, não, eu na verdade eu te amo. Aí ela, caramba, fica meio assim, você me ama?
Mas eu odeio a panqueca.
Eu odeio a panqueca? Não, eu te amo porque você é imperfeita, você sabe muito menos do que você acha que sabe, dá uma esculhambada, mas ele fala pra ela que ama, ainda hipnotizado. E aí isso faz ela começar a olhar pra ele de um jeito diferente. E aí o filme desenrola, eles acabam casando. E aí na hora que ele casa, ele começa a se sentir querido também, né? Na hora que ela começa a sair com ele e tudo mais, a frustração dele de precisar ser aceito começa a diminuir. Aí o poder, entre aspas, vai diminuindo até acabar.
A doença, né? Tratado como doença esse poder dele.
A sociedade encara ele como uma pessoa curada, mas aí a parte que eu ia comentar era o seguinte, na hora que ele vai casar, que eles marcam o casamento, e aí ele é uma pessoa famosa, né? Ah, fulano, vai casar. Começa a aparecer gente de tudo quanto é lado, dizendo assim, mas peraí, esse cara é casado comigo, esse cara tem um filho comigo, ou então fulano, mas esse cara, ele prestou um serviço pra mim e tudo mais. Ou seja, ele percebe que
esse enquanto cara casou com a minha filha adotada.
Horrível, cara. Olha, é premonitório, hein? E aí percebe-se que ele, enquanto estava em outras personalidades, efetivamente lidou com as pessoas, casou, teve filho, prestou serviço. E aí tem uma cena, corroborando aí com o que o Caruso falou, das piadinhas, ele simplesmente chega no microfone e aí a opinião pública tá totalmente contra ele, porque ele é um adúltero e tudo mais, e a esposa tá tentando falar, cara, ele não tinha consciência, mas aí tava todo mundo contra ele, junto à imprensa, né? Ele falou, olha, eu quero me desculpar com todo mundo. Eu até escrevi isso, cara, deixa eu ler, olha que barato. Quero me desculpar com todos. Sinto muito por me casar com todas essas mulheres. E ao cavaleiro cujo apêndice eu tirei, eu não sei o que dizer. Mas se serve de consolo, pode ser que eu ainda tenha ele lá em casa. Mas as minhas maiores desculpas vão para a família Trotman. Eu nunca tinha feito um parto antes e eu pensei que um pegador de gelo era a ferramenta certa. Ou seja, aí esse é o texto dele, que ele sempre dá um jeito de fazer isso de forma fantástica. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, a opinião começa a ficar contra ele de novo, e aí ele se desespera. Espera. Aí, ou seja, de novo ele tá sendo um cara odiado, ele foge e aí a doença dele volta.
Ele tem uma recaída.
Atacar o Papa.
Só que acontece, como ele não tem controle disso, ele simplesmente vai pra rua e ele esquece das personalidades antigas. Então a mulher passa 6 meses procurando pelo cara, ou seja, ele podia estar em qualquer lugar. Até que um dia ela vai no cinema assistir um filme com a irmã e vê naquele jornalzinho que aparecia antes da guerra, lembrando que o filme é de 1920, mostrava a Alemanha nazista e ele atrás ali vestido de SS. Aí ela vai até a Alemanha pra encontrar com o cara.
Ah, tchau, cara.
1920 ou 1940?
40. Se passa em, né? Se passa em.
É, se passa em 40.
Acho que não, cara, porque esse 40 não, era a Segunda Guerra Mundial. Em 20 não, era a Primeira Guerra Mundial. Você lembra do aviãozinho?
Não, mas cara, é a segunda. Não, tem Hitler, cara. Tem é a Hitler. Segunda.
Não,
é
verdade. Não, tem os aviões zero japoneses.
Ele começa em 20 e vai avançando até 30, 40. E aí tem Hitler lá e ela pega ele num discurso de Hitler. Aí Hitler olha pra trás, fica puto porque ele interrompe a piada que ele queria fazer sobre os poloneses e tal.
É. Agora, esse filme tem um pouco daquela coisa do Woody Allen, daquele humor negro dele, né? Tem uma cena que ele fala... Aí o médico diz que ele tem um tumor na cabeça, aí o médico morre de tumor 2 semanas depois, né? Tem umas coisas assim.
É.
Essa de fazer o parto com um pegador de gelo. Tem um também que ele fala, não, é porque meu pai batia em mim, na minha mãe, na minha família, aí os vizinhos batiam na nossa família, e aí as pessoas do outro bairro batiam nos nossos vizinhos. Vai contar. Era um ciclo de violência.
O simples fato de mostrar o Woody Allen, que é provavelmente um dos judeus mais famosos dos Estados Unidos, como um soldado nazista, já é uma forma de
no
fazer um
palanque mordego, de né? Hitler, né?
No palanque dele lá, é como se estivesse fazendo ele de idiota, né? Tipo, o Hitler de idiota. Chegou um judeu lá.
É tipo, foda-se o Hitler.
É, então, exatamente. É. Mas ao mesmo tempo tem também a questão do humor negro, né? De colocar ele lá naquele palco lá, né?
É, não, que o cara nem repara que tem um judeu ali no meio, porque não dá pra, né? É uma pessoa, óbvio. Não tem como. É,
não dá pra saber. Parar.
É, esse filme é cheio de pequenas pérolas ali. Mas pra mim, no final das contas, a metáfora geral do filme é essa, cara. Foda-se seus amigos, o que importa é a opinião da tua mulher. É isso.
Em 2005, temos o filme O Ponto Final, Match Point, que é o momento onde o Woody Allen tenta se reinventar. Ele sai de Nova York.
Na verdade, O Ponto Final, o Match Point, é o primeiro filme de uma, tipo, uma empreitada na Europa, né? Ele faz 3 seguidos em Londres e depois vai pra Barcelona e depois ainda tem Paris. Então ele dá uma passada.
E depois Roma.
E Roma, isso. É. Então, ele começa a passear pela Europa pra fazer filmes em cidades europeias, né?
Exatamente. E sem contar que ainda de quebra consolida aí a Scarlett Johansson como estrela, que ele acabou conhecendo lá naquele filme da Sofia Coppola. Qual era o nome daquele filme, Elvis?
Perdido, Lost in Translation.
Encontros e Desencontros, né?
Exatamente, isso. Exatamente.
Aliás, deixa eu só comentar uma coisa, como tem uma aura sobre o casting dos filmes do Woody Allen, né? Ele pega umas pessoas e ele começa a ter como musa inspirador ou muso, né? É. Começa a trabalhar direto com esse ator, essa atriz, e sempre tem uma questão em quem ele vai trabalhar, e ele tem uma relação bem assim, que ele vai na casa da pessoa e convida ela, ou liga pra ela pra convidar.
É verdade.
Ô, GG, em Todos Dizem Eu Te Amo, ele dá uma paquerada com Veneza, né? É o que tem a Julia Roberts, não.
Mas o filme é todo em Veneza?
Não é todo, mas tem um pedacinho ali significante.
É, o fato é que ele sai dessa vez pra filmar lá em Londres, né? Inclusive, ele,
ele pra fazer base, né?
Burguesia londrina, né? Galera de alta.
Não é que nem primeiro capítulo de novela, que só faz uma gravação externa na Europa e depois volta. Bom, o filme é sobre um irlandês pobre.
Rapidinho. Esse, se você não viu esse filme, para agora. Para agora e deixa pra...
É verdade, bem colocado. Todos os outros ainda vale a pena você ver, mesmo que você ouviu tudo.
Se você quer ver, para agora. Vai, conta lá.
Como eu tava dizendo, o filme é sobre um irlandês pobre e ele vai dar aula de tênis num clube ali de bacana. E lá ele acaba fazendo amizade com um aluno e começa a frequentar aí a família dele. Esse aluno, vale a pena dizer, que é o Matthew Good, que é o Ozymandias.
Ozymandias, pois é.
Tá. Caralho! Brother, do Watchmen, nossa
exatamente,
senhora.
Exatamente.
Porra, mas ele tá moreno, rapaz.
Mas anyway, o fato é que a família gosta muito do cara, e aí eu queria perguntar pra vocês, por exemplo, no decorrer do filme, a gente meio que fica com a impressão de que tudo não foi um plano elaborado dele, porque toda hora aparece ele estudando sobre o mundo dos ricos, usando a informação, sei lá, pra chegar nas pessoas certas, do jeito certo, e eu tava esperando meio que um desmascaramento no final, mas isso em nenhum momento acontece. Aí eu pergunto, vocês acham que a parada foi proposital, foi pensada, tipo assim, eu tenho que chegar naquele cara porque ele tem uma irmã maneira? Não.
Eu acho que não.
Ele nem conhecia a irmã, na verdade.
Você acha que foi uma coincidência? Porque, cara, ele tá lendo sobre ópera e de repente ele tá conversando sobre ópera com o pai do garoto?
Não, mas eu acho que ele tinha um comportamento um pouco sociopata, de um modo geral.
Sim, sim.
Um comportamento meio de eu sei o que eu quero e eu vou alcançar aquilo. Ele não tem uma ligação muito passional com as coisas e é mais racional. O que tira ele do eixo é a entrada da Scarlett Johansson na história, que faz com que ele tenha uma conexão muito passional com ela e ele começa até a ter um comportamento um pouco mais ilógico nesse sentido, mas antes ele até, você não consegue dizer, por exemplo, nem que ele não gosta da irmã do cara e nem que ele gosta da irmã do cara.
A irmã pareceu ser um bom investimento, essa é que é a verdade. Ela era uma pessoa legalzinha.
É, mas ao mesmo tempo ele não parece também estar num descaso completo com ela. Você só começa a perceber que ela é mais um meio pra alcançar um fim quando entra a Scarlett Johansson na jogada. Até ali, podia ser uma história normal, hein, feliz, gente, né?
Só uma coisa, ele era um jogador de tênis profissional. Ele jogou contra Agas e contra outros caras.
É.
Então, assim, ele vivia no meio de pessoas que tinham melhores condições que ele, apesar de ele nunca ter sido sensacional. Então, assim, o que aconteceu, o que eu acho, é que ele começou a viver num mundo muito acima do que ele estava acostumado e aí depois não quis sair de lá. Mas acho que antes não foi premeditado, não. Acho que acabou ficando.
E ele abre o filme, e isso é, inclusive, o que justifica o título do filme, explicando o que é um match point e falando do momento na jogada do tênis, quando a bola queima na rede ali, né? Uhum. E ela pode cair ou para um lado ou para o outro.
Um lado você perde, outro lado você ganha, né?
É, isso depende muito da sorte e tal. E ele faz todo um discurso sobre como a sorte influencia na vida das pessoas e como as pessoas têm medo de admitir o quanto a sorte influencia na vida das pessoas. E ele volta a esse discurso no final. Então, realmente, o filme é muito redondo, cara. É bem interessante mesmo.
Mas eu acho que o Woody Allen, ele meio que provocou ali. Porque, por exemplo, no início, aparece ele lendo Dostoiévski ali, cara, na cama. É. E, de repente, umas duas cenas depois... tá ele conversando sobre Dostoiévski com o pai do cara. E foi através dessa conversa que o pai percebeu que aquele professor ali do clube era um cara culto e poderia, quem sabe, um dia trabalhar nas empresas dele.
É, mas pode ser, assim. Eu acho que você tem razão.
Outra cena. Parece ele ouvindo ópera. Tudo bem que não mostrava se ele já gostava de ópera ou não, mas parece ele comprando ali CD de ópera. E aí, em algum momento, conversando com o cara no clube, ele diz que gostava de ópera. E aí o cara falou, pô, mas o meu pai patrocina a Orquestra Sinfônica. Vamos lá comigo. E é lá que ele conhece a garota. Então, ou seja, tudo parece um grande plano.
Uhum. Não, mas essa hora ele tá jogando tênis com o cara e pergunta, você sabe onde tem alguma loja que vende CD? Aí ele, por quê? Ah, que eu gosto de ópera. Na verdade,
mas você não acha que foi assim, muito providencial essa pergunta, essa resposta?
Não, tudo bem, mas assim, ele teria que ter estudado a vida da família do cara, né?
É, não, o que o GG tá falando é que talvez ele, quando ele pergunta pro cara um lugar pra comprar CD, ele já sabia o sobrenome do cara, já sabia que o pai patrocinava a parada e tal.
Eu não acho que é isso, não.
Mas, GG, eu acho que mais do que um grande plano, eu acho que ele tem pequenos planos. Ele quer entrar lá em contato lá com a família do cara e tal. Aí entra a mulher na jogada, aí ele, pô, talvez seja uma boa seduzida, mas não chega a ser exatamente um plano enorme. Eu acho que são pequenos objetivos que ele vai cumprindo ali com facilidade, mas eu acho que você tem bem um ponto aí nessa personalidade desse cara, que é bastante premeditada,
e aí,
né?
Ele é atleta, ele era atleta também, né? Acho que vem disso, dessa vontade de vencer, assim. Ele não, ele é competitivo, assim, ele não vai ser um merda, ele não vai ser o professor de tênis, assim, sabe?
É calculista, ele é muito calculista, né?
É.
E é uma excelente escalação nesse cara, porque ele tem uma cara de psicopata, né, esse maluco?
É.
Começou o filme, você fica meio na dúvida se ele tá sendo o galã demais ou meio psicopata, eu fiquei muito incomodado.
O Jalen até comentou que ele não dirigiu esse filme, ele não dirigiu ninguém, ele precisou falar nada.
Você falou a direção de ator, né? Não a direção do filme de verdade.
É. Exatamente, direção de ator, ele não precisou dizer nada pra ninguém.
Foi a entonação que os atores escolheram, foi a que ficou.
Porque acho que ele escolheu muito bem, né, o que ele queria ali.
É.
Exato.
É, mas é muito interessante também que é um filme e que você, tirando alguns momentos, você poderia dizer que esse não é um filme do Jalen.
É verdade.
Exato. Sei lá, diferente de todos os
outros.
Quase
assim, um Hitchcock, assim, né? É um suspense e tal. Um momento que eu sinto que é um filme do Jalen é quando tem um corte abrupto e mostra o cara casando, o maluco Ricasso, casando com uma outra mulher na igreja. E na própria cena, no próprio casamento, depois que o padre fala, você pode beijar a noiva beija o cara e fala, ai, que bom, eu tava começando, a minha barriga já tava começando a aparecer. Que é um lugar meio, é uma licença poética cômica, assim, de você botar uma fala que, cara, é meio fora de hora, só numa comédia aquilo entraria, sabe? Nesse momento ali, eu acho que ele deixa escapar um pouco da personalidade dele no roteiro.
É, eu acho que esse filme é meio que o auge do diálogo além no drama, né? No drama que não tem espaço pra comédia, assim. Se a gente parar pra ver os filmes dele, né? Ele teve uma leva, um pouco antes do Match Point, ele teve uma leva de filmes que não foram muito bem aceitos pela crítica, né? Vários são considerados os piores dele, tal, no começo dos anos 2000, que foi quando ele teve um contrato com a DreamWorks e ele se manteve fazendo um filme depois de outro. E aí, quando terminou esse contrato com a DreamWorks, ele fez o primeiro Melinda e Melinda, que é um drama que tem uma crítica boa e tal, que foi bem aceito, e logo depois ele vem com o Match Point. Então ele tava meio que num auge, não sei se foi planejado pro Woody Allen, do tipo, nossa, finalmente não vou trabalhar mais pra DreamWorks, vou fazer outras coisas, não sei se
tipo, tinha algum tô livre, tipo... posso fazer o que eu quiser, né? Posso botar a manguinha de fora.
Exatamente, algum tipo de controle da Dream... não sei como que foi. Aí ele teve esse auge, então eu acho que é interessante. E é um auge muito de roteiro, né? Um filme que você vê que é muito, muito bem pensado no roteiro.
Agora, eu acho ele também muito bem dirigido, exceção a essa parte que a Mia falou, da direção de ator. É um filme que te deixa tenso, prestando atenção no que vai acontecer.
Nossa!
Tem um...
Deixa eu voltar um pouco pra história, até pra explicar um pouco mais essa tensão. Ele tá agora envolvido com a família, e aí chega a Scarlett Johansson nessa história. Ela, na verdade, é a noiva do amigo, do cara que apresentou a família pra ele.
É do cunhado, né?
É, do cunhado, exatamente. Mas o fato é que ele fica enlouquecido por ela.
E a Scarlett Johansson tá tão bem, né? Cacete,
tá,
cara.
Né? Nossa, tá, muito. Ela é incrível. Tá. É, e aí ele põe a perder todo o outro plano, sabe? Ele tava com um casamento marcado, a família gostava dele, ele tava indo bem no trabalho, ou seja, ele realmente devia ser um cara inteligente, porque ele tava desempenhando uma função até de alto staff.
Administração.
Até o pai dela, né, da mulher, falou o seguinte, cara, a gente queria, vai ter uma promoção no ano que vem, a gente queria dar pra um cara, mas como vocês estão aí se entendendo, eu posso dar pra você. E ele tava desempenhando bem isso, ou seja, ele era realmente um cara inteligente. Mas a emoção em cima da Scarlett Johansson fez ele meio que colocar tudo a perder.
Só um detalhe, GG. Ela conta pra ele, num diálogo dela, com a Scarlett Johansson com ele, ela fala, eles estão trabalhando em cima de você pra preparar você pra casar com ela, né? E esse negócio do emprego e tudo mais.
É, tão grooming, né?
É, na verdade, tudo isso é a família dela meio que preparando o noivo, né?
É, mas ele sabe que a família tá fazendo isso. Ele manipulou a família pra família fazer isso.
Mas nesse momento, ele não sabe ainda. Mas
não,
ela fala...
Não, ele sabe. Ele sabe. Ele manipulou a família
ela
pra
fala,
isso.
Ela fala, ele fala, você acha? Ela fala, ele fala, ela fala...
mas aí ele tá se fazendo
exatamente,
de inocente.
Exatamente, ele tá se fazendo inocente.
Não, cara, foi bem no início isso. Isso aí só se a teoria... Teria que ser a teoria do GG de que ele tá armando tudo desde o início, mas se não for...
Que é uma das interpretações. Não. De qualquer forma, ele tá lá amarradão nela, ela já deu um corte nele, e aí a Scarlett Johansson e o amigo do cara marcam um casamento. Ele fica super deprimido e acaba também decidindo casar aí com a irmã do cara. Só que acontece, o amigo e a Scarlett Johansson terminam, ela some sem deixar nenhum tipo de contato e sai da vida dele. E aí ele fica ali casado com a menina, naquele relacionamento bem morno, ela tentando engravidar, e aí você vê aquela coisa bem mecanizada, até que um dia, meses depois, ele encontra ela num museu.
A Scarlett Johansson.
A Scarlett Johansson no museu. E eles voltam a se relacionar. Ela vira amante dele. E eles têm um relacionamento por um ano. Durante esse ano inteiro, ele fica enrolando lá a mulher, porque não quer ter filho com ela.
Esse é um ponto do filme que eu tenho um certo questionamento em relação a ele. Quando a Scarlett Johansson volta pra vida do camarada lá, do nosso amigo, nosso amigão da vizinhança psicopata, a dinâmica muda um pouco de figura, né? Porque... A Scarlett Johansson passa a ser amante dele, como você falou, fica lá um ano e tal, 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 e ele tá lá com aquele casamento, mas ao mesmo tempo ele não quer desmanchar o casamento, porque significa desmanchar tudo que ele ganhou até aquele momento.
Aquele
ele fica
padrão de vida, tem um apartamento maravilhoso.
É, inacreditável. Eu fiquei até me perguntando, será que aquela porra é um apartamento de verdade ou aquilo é uma tela verde naquela janela
incrível,
ali?
Incrível, né?
Eu acho que é de verdade.
De verdade. Né? Na frente da London Eye ali.
Aquela iluminação não parece iluminação de tela verde. Aquilo, porra, é bem maneiro. Mas enfim, aí o que acontece? Ele fica com essa situação insolúvel, ele acaba a solução pra isso acaba sendo esse final horroroso que a gente sabe bem qual é do filme, né? Eu fico muito pouco à vontade pra falar sobre o final do filme, mesmo a gente tendo dado aviso spoiler antes. Eu fico
dá a chance da pessoa desligar agora ainda de novo.
Mas o que eu ia falar é o seguinte, a Scarlett Johansson aqui no início do filme tá meio cagando pro cara, tá dizendo, porra, foi só isso, foi só aquela vez e tal, tal, tal. De repente ela começa a ficar meio obcecada pelo maluco, ela começa a ficar...
Ela vira uma Glenn Close, né?
Mas posso falar, acho que ela faz essa transição muito bem. E a história faz,
pois
entendeu?
Então, eu acho que a história mostra os dois momentos, eu acho que ela faz os dois momentos muito bem, mas eu não vi essa transição acontecendo dentro da história, eu não vi o momento...
Passou um ano, cara. Deixa eu falar. Um ano ali, eles como...
Mas então, aconteceu em off essa transição.
Eu vou
mim.
Falar uma coisa, porque eu sou mulher. Duas coisas. A primeira, ela tá grávida, então ela começa a ficar maluca. Ela começa os hormônios dela a ficar... É a terceira vez que ela iria
botar...
Mas ela
já tava antes, ela já tava antes de ela ficar grávida.
Não,
ela já tá ligada no cara.
O grande turning point dela é quando ela engravida, porque ela liga pra ele e fala assim. É,
ela enlouqueceu ali quando engravidou. Ela queria que ele largasse a mulher, mas ali ela enlouquece.
É, ó, ela liga pra ele.
Faz sentido.
Ela liga pra
faz
ele sentido. E fala assim, preciso falar com você. Onde você tá? Preciso te ver. Aí ele já dá uma, eu não tô aqui esse final de semana. Aí ela já começa a ficar com o Caesar, mas eu quero te ver. Ele tá viajando, ele vai ficar um final de semana inteiro fora. Então ela já começa a ficar puta
não,
com
acho
isso.
Que faz sentido. Não, porque ali, até então, ela tava numa de tipo, tá, ficando com o marido de outra mulher aí, beleza. Não. Mas acho que você tem razão. Quando ela fica grávida, agora ela precisa que ela se separe do cara.
É, e outra, agora que eu tô grávida, você vai me abandonar depois de tudo que você fez, sabe? Tipo, tem um ódio junto com isso, assim. E uma rejeição muito fodida.
E ela não quer perder o filho, né? Porque ela já tirou o filho.
Terceiro aborto dela. E quando você é rejeitado, automaticamente você passa a querer muito aquele objeto que te rejeita. Isso é
não, típico. E ela tá numa posição em que ela fica um pouco aparente que ela tá precisando dele pra passar por isso. Ela não tá numa de quer saber, eu vou criar esse filho sozinha, eu vou não sei o quê.
Ela tá toda fodida, ela não tá legal, né? Ela acabou de sair de um relacionamento que o cara largou, ela deu um pé na bunda, acabou não. Você mas o cara deu um pé na bunda dela, não foi isso?
Traiu
não foi
ele que ela, largou né? Ela. Pior ainda.
É, traiu.
Porque o Tom traiu ela.
O que eu tô
ela.
Falando é só o ponto em que essa lebre deu uma levantada... Pra mim, entrou essa pulga na orelha, foi na hora que ele pede o telefone pra ela, eu fiquei pensando, pô, por que ela deu o telefone pro cara? Porque nessa época, sei lá, se ela não tivesse dado o telefone, o cara não ia achar ela nunca mais. Mas eu acho que você tem razão, eu acho que ela deu meio num, tipo, num, quer saber, foda-se, vamos ver qual é e tal. E aí acabou se envolvendo muito, né? E eu acho que esse é o turning point
mesmo. Passou um tempão, eles tiveram um relacionamento, né? Ele tava insistindo há tanto tempo, e ela já, ali, ela não tinha mais nada a perder, ela tava toda fodida, ela tinha voltado pra cidade, depois de um tempo ela ficou fora, ela tava muito na merda, ela tava sozinha, sabe, ela é super insegura, o cara insiste, coloca ela na parede, manda o telefone, ela, puta, dei, foda-se, dei.
De repente ele nem vai lembrar, porque ela nem anota, ele fala assim, fala o telefone.
Meio dei, vamos ver. O que que acontece? Ele começa a ficar por cima dela, porque ele tem emprego, porque ele é casado com uma mulher ricaraça, ela não tem mais nada, entendeu? Ela vai perdendo poder e ele vai ganhando poder, entendeu? Eu acho.
Na verdade vai virando o jogo, né? Ele tava comendo a mão dela e depois no final acabava que ela que tava mais afim dele, ele tá meio que mandando.
É, os papéis se invertem totalmente, né? Do...
Não, e aquela cena um que ela vai lá gritar na frente da empresa é maravilhosa, né? Nossa, dá uma angústia.
Pô, muito boa,
aquilo.
Cara.
A Scarlett Johansson manda muito bem nesse filme, né? Puta que o pariu,
ela
cara.
Ela é maravilhosa. Nossa, né? Ela pode morder aquela boca dela e mastigar.
Ela falou que todo mundo pensou.
Eu,
né?
Com certeza. Nesse filme, no Vingadores, no qualquer um.
Cara, mas eu queria elogiar a atuação do cara na hora que ele acaba cometendo crime. Aí a gente chega já no crime.
Só,
ele...
só uma coisa, GG, antes de falar, que tal falar o nome do cara, que é o Jonathan Rhys-Meyers, que é aquele cara que a gente já viu um monte de filme dele, mas não consegue guardar a cara dele, porque
não,
ele tem uma cara genérica.
Não, é um maluquinho lá.
Ele tava no Missão Impossível 3, ele
fez tem... Tudors.
A carreira dele é grande, pois é, só que ele é... a gente não guarda a cara dele.
Ele fez um pouco de Tudors.
Ele é uma na minha opinião, ele é uma mistura de galã com um pouquinho de lábio leporino. Não,
ele é um ponto antes do Joaquin Phoenix, né?
Jonathan Rhys-Meyers.
Um ponto antes de dar defeito. Tirou na hora certa.
Exatamente.
Ali do...
Exatamente.
Mas o que eu ia comentar é, eu achei a representação dele, depois que ele mata ela e ele tem que fingir uma normalidade pra esposa, tão incrível, cara. Você via ele, logicamente, ultrapassou todos os limites que ele pensava que tinha, quando matou duas pessoas a sangue frio, e depois ele tentando lá, sei lá, fingir no jantar que tava tudo bem.
Uma normalidade.
Aí ele colocava desculpa no trabalho, mas você via a angústia do cara.
Aquilo é muito desconfortável também, até porque, nesse sentido, eu acho que o filme é muito bem feito também, que o filme não se apressa pra chegar nesse pedaço, né? Ele vai contando e chega um ponto que você fica, cara, tá, mas por que que eu tô vendo essa história? Tá tudo tão...
Tudo bonito.
Tão by the book, né? Tão clichê, assim. A amante tá agindo exatamente como todos os amantes. O cara que é meio carreirista tá agindo exatamente como todo cara que é meio carreirista. Você fica meio, tá tudo tão, né? Mas quando acontece aquele assassinato ali, você já acompanhou a história tanto tempo, eu fiquei muito tempo sem acreditar. Falei, cara, como o cara tem coragem de fazer uma coisa dessa? Uhum. Eu fiquei muito incomodado com isso, como se eu conhecesse aquelas pessoas,
é interessante,
sabe?
Quando ele começa a armar tudo que vai acontecer, que ele pega a escopeta e tal, tu fica... caramba.
Nossa, cara. O que
a gente vai fazer,
mas,
né,
mas vocês
maluco,
não
né?
concordam que a partir do momento em que ele, desde o princípio, tá naquele ambiente por interesse, isso já abre um lado de frieza dele, né? Um lado de quem seria capaz de tudo pra se sair bem na vida, né?
Mas ainda assim, ele tem uma relação tão passional com a Scarlett Johansson, que aliás é a única pessoa com... o único elemento com quem ele tem uma relação passional, não tem assim com mais nada, que daí ele olhar pra cara dela, chamar ela, falar Nola, ela olhar e ele dar um tiro na mulher que ele sabe que tá carregando o filho. Nossa, que horror, cara. Só de pensar eu já fico bolado de novo.
Por que ele chama, né? Não podia tirar de costas, sei lá, seria mais
fácil. Não, porque de costas não ia mostrar, não ia... O cara ia falar, pô, mas a pessoa tá de costas, ela não viu, sei lá.
Aí, pô, só uma pessoa psicopata pensando nisso.
Mas ele exatamente.
Cara, mas eu pensei muito nisso, ela tem que estar de frente pra ele, que se ela tiver de costas, pode ser que ela tá, sei lá, não viu. Ah, não sei, pensei em tanta coisa.
E aí a gente chega num momento que, assim, ele roubou todas as paradas da velhinha pra parecer que foi um assalto, porque aquele prédio acontecia muito burglary, né, muitos assaltos de drogados, gente que quer roubar drogas e que quer trocar as drogas pra comprar droga lá. E aí ele pega tudo pra depois, enfim, jogar fora pra parecer que é um assalto, aí ele joga e a gente repete aquela cena do início, que ele joga as coisas por cima do lado da delegacia, vai saber por que ele resolveu fazer isso do lado da delegacia, ele joga no rio e...
O brinco.
Não, a aliança da senhora, bate no...
Na mureta,
exatamente que nem a cena da bola de tênis do início do filme na rede, e ela para ali, só que ela cai do lado de dentro, do lado que faria você pensar que o cara perdeu o jogo por causa disso, né?
Exatamente, caiu, deu merda, né? Ih,
foi
cacete,
o ponto pro outro,
não
né?
caiu na...
Foi ponto pro Tamiza, na verdade, não foi ponto pra ele, né? Foi, e pra mim, um dos momentos de terminar o filme, aliás, tem dois momentos ali, é com a aliança no ar, antes dela começar a cair, antes de você saber se ela vai cair pra um lado ou pro outro.
Seria esse se fosse o Christopher Nolan, né?
É, aí é Inception demais, cara.
Mas, cara, concorda comigo que já seria um filme foda? Já.
Ia ser maneiro, tá aí, concordo.
E outra coisa, e a aliança caindo do lado de dentro da calçada, né, do lado em que ele seria pego, e o filme terminar ali, também seria um filme foda.
Também, mas vou te falar que, a partir daí, o Woody Allen, ele é um cara tão genial, que como a gente acabou de ver aquela cena no início, onde a bola ficava naquele voo pra um lado, voo pro outro, e ele dizia, ou você perde o jogo, ou você ganha, e a bola foi pro outro lado, e ele ganhou a partida, na hora que a aliança...
Você acha que ele perdeu.
Acho que ele perdeu,
tô... Pra gente, ele perdeu. Então, daí pra frente, você fica o seguinte, que horas ele vai se fuder?
Sabe?
Porque,
esperto.
Na nossa cabeça, ele perdeu. E aí, ele começa a se enrolar, e desculpa, e a polícia descobre, vai até ele.
Nossa,
ele
não... tem o diário!
E tem o diário, caramba, ainda tem o diário, sabe?
A hora do diário, você fala, fudeu.
Aí a gente começa a sofrer pelo cara.
Ah, porra, você que é psicopata.
Não, eu não
sofri pelo cara, não. Sabe?
Você que torce sempre pelo lado negro da força.
Verdade.
Mas, e ainda tem a cena do sonho, que ele sonha com a Scarlett Johansson falando, a Scarlett Johansson e a vizinha falando as paradas pra ele, falando, pô, você tá sendo sloppy, você tá sendo descuidado, sei que tá... E aí a gente descobre que quem tá sonhando é o detetive. Putz, aquilo é do caralho, cara. Que ele fala, eu sei quem foi que matou.
E aí, esse é o fim do filme, onde o detetive sonha com, digamos assim, a verdade, e na hora que ele vai contar pro parceiro, olha, foi assim que ele fez tudo, e realmente era como tinha acontecido, o cara fala, olha, tudo seria muito legal. A questão é que a gente acabou de prender o assassino. É um drogado no lado tal, que tava no bolso com a aliança, que caiu no chão, né?
E o detetive ainda resolve. Ele resolve, ele fala, cara, vai ver, o cara passou e pegou e tal, não sei o que tal. É, mas aí é um pouco forçado demais, né?
É, o cara fala isso.
Se você sonhar com a resposta, você volta.
Mas quando eu digo dos três finais ali, eu não digo nem isso exatamente como uma crítica, mas no sentido de que, caralho, já tava bom ali, já tava foda. É quase como se o Woody Allen, tipo, porra, ele me fizesse gozar três vezes, sabe? Tipo, na primeira, pra caraca, já tava... Porra, tem mais? Caralho! Não acredito, não. Para, Woody Allen. Ah, não, você... Nossa, você sabe me tratar como ninguém.
O cara não sabe nessa história de gozar, né, cara? Já falou isso outra vez.
Cara, mas eu... É sério, porque, assim, ele já tinha dado um filme perfeito ali. Ele vai além e, caraca, e vai ficando mais foda. Não vai ficando mais, tipo, ah, porra, devia ter acabado ali. Não, você fica, caraca, não acredito que ainda tem outro final mais foda. E tem.
E tem.
E ao mesmo tempo, quando eu falei que é um, tipo, meio que o auge do drama, eu acho que também é, pro Woody Allen, o auge do pessimismo, né? Se a gente parar pra pensar que é um fim pessimista, e ele tem uma onda, né, de vários filmes com fins mais pessimistas, principalmente a partir do Match Point, mas meio que é o, acho que é o fim mais pessimista dos filmes do Woody Allen, dos últimos anos, né? Não sei se vocês concordam, se... Claro que eu confesso que também não vi absolutamente todos, mas acho que Ele tem muito disso.
Cara, assim, mas tipo... também acho que nem o Woody Allen viu todos, né, cara? São 80.
Ele falou que detesta ver os filmes dele, que ele não vê nada.
Pô, olha aí. Mais uma coisa que você tem em comum com o Woody Allen, Elvis.
Falta eu ser pequenininho de óculos e judeu.
Ó, ele fala assim que quando ele escreve os roteiros dele, pra ele, ele não precisaria nem mais filmar, que ele perde completamente a vontade de filmar. Só que aí ele tem que filmar. Depois que ele filma, então, ele encerra completamente. Ele não vê por que se relacionar com aquilo que ele fez.
Na verdade, ele não tem que filmar. Né? Ele pode dar o roteiro pra alguém filmar.
É, ele podia mas fazer, eu acho que ele ainda isso. quer que aquilo seja feito da maneira como
com
ele
certeza.
Imaginou. Mas Sim. agora deve rolar um enorme desagrado do desencontro que é o que ele consegue no final com o que ele tinha imaginado. Né? Ele nunca deve estar satisfeito com o resultado nesse sentido.
É,
ele sendo neurótico do jeito que ele se interpreta nos filmes.
É noivo né? Tem aquele negócio do cara quando tá fazendo filme, e também quando tá fazendo a música, que tem uma hora que você precisa desistir e deixar o filme seguir, porque senão você vai ficar cada vez mais mudando um pedacinho aqui, um pedacinho ali. De repente tem isso. Por isso que ele não quer rever. Porque ele vai querer mudar alguma coisa.
É, que chega uma hora que tem que desistir, né? Não tem jeito.
No ano seguinte, a Match Point, em 2006, o Woody Allen lança o filme Scoop, O Grande Furo. É como sempre um subtítulo para explicar. No caso aí o jargão jornalístico, né, de furo de reportagem, né? E ele conta a história, ele começa com, na verdade, com o enterro, né, de um jornalista.
Esse início é bem engraçado.
É que eles vão comentando, assim, você tá fazendo parte daquele momento ali fúnebre que os amigos estão conversando sobre ele, como o cara era legal, que o cara conseguia fugir da polícia, sempre molhava a mão de alguém e tal. E nisso corta pro cara morto, sendo levado no barco pela morte lá pro mundo dos mortos, né?
Atravessando o rio dos mortos.
Ele tentando subornar a morte e a morte ignorando ele, até que ele tenta dar uma fugida. Só que antes dele dar essa escapadinha de fugir da morte e dar uma aparecida no mundo real, ele estava conversando com uma secretária de um grande empreendedor lá, de um lorde inglês, que desconfiava que o chefe dela era o assassino do tarô, né? Que era tipo um...
assassino serial.
Jack Estripador moderno, né? E aí ele vai, tem que levar esse furo pra alguém. Ele acaba encontrando durante um truque de mágica do Woody Allen, que era um mágico meio safadão, assim.
Cafona.
Ele acaba encontrando com uma jornalista, ou aspirante a jornalista americana que estava lá em Londres.
Na verdade, ele fica vibrando, procurando por um jornalista. E aí encontra ela. Ele fala isso.
Esse cara, inclusive, é o Ian McShane lá, que fez recentemente Game of Thrones. Só que interessante é que, assim, aí ela começa a tentar se envolver com esse cara, que por acaso é o Wolverine, ou o Hugh Jackman.
E lembrando que ela é, de novo, a Scarlett Johansson.
É, ela é de Scarlett Johansson.
A Viúva Negra e o Wolverine.
Pra desvendar esse mistério aí, se o cara, de fato, é o assassino serial.
E o filme, assim, ele lembra muito o que a gente falou agora há pouco, o Match Point, por ser em Londres. Na verdade, é um filme mais investigativo com o quê de piada, né? Tem aquele humor negro padrão,
ele é
né?
quase que uma versão comédia do Match Point,
ele,
né?
Ele é um filme bem mais bobinho, né? Ele é mais leve. O Woody Allen, ele faz um papel de um velho meio sem noção, meio burrinho, que é diferente dos papéis
ele
dele.
Ele tem uma cara mais de Sessão da Tarde, nesse sentido.
Exatamente.
Mas é bem isso que o Tibério falou, é curioso, porque assim, é em Londres, tem um psicopata na história.
Tem a Scarlett Johansson.
E a Scarlett Johansson tá completamente diferente do que ela fez no Match Point.
O que eu não gostei desse filme é que os dois não precisavam investigar nada, de certa forma, sabe? Sempre que eles travavam em algum momento dessa investigação, vinha o fantasma e dava respostas. Sabe, Deus Ex Machina, então é assim, porque ou vem alguém, dá as respostas e beleza, segue aí. Não foi um filme investigativo, como parecia que ia ser no início.
É, o que eu acho mais curioso, na verdade, é que o Woody Allen, a Scarlett Johansson inventou o caô de que o mágico era pai dela. Mas por que o pai tem que ir junto nas paradas? Não tem, que ela podia fazer
tem,
a partir dali podia fazer.
Não,
tudo
mas ele
sozinho.
Tava protegendo ela, né?
Porra, o Woody Allen protege sabia, quem, né, cara?
Mas ele achou que protegesse.
O Woody Allen,
é no
cara.
Final...
Mas eu acho todas as entradas do repórter morto muito engraçadas, cara. Muito engraçadas.
É me dá a impressão de que, tipo, o Woody Allen teve algumas ideias durante o roteiro do Match Point, que você, não funciona aqui, não funciona aqui. Aí em algum momento ele foi lá, juntou essas ideias e fez.
Um dia eu vou usar isso,
entendeu?
Né?
É, vou deixar aqui do ladinho.
Um dia no que vem, né?
É, é. Não, a impressão que dá um pouco também é que, tipo, eles terminaram lá a gravação do Match Point e falam, caraca, a gente ainda tem 3 diárias de hotel aqui, o que, que a gente faz? Porra, quer saber, brother?
Vamos fazer o ano que vem, já.
Não, mas o interessante desse filme é que o final dele, assim, na verdade, o cara, bom, se é só o spoiler agora, ele não era o assassino do tarô. Na verdade, ele se usa dos assassinatos do tarô, ele estuda a situação pra poder matar uma prostituta que tava subornando ele, e aí ele faz se parecer. Então, assim, interessante que no final não é nada daquilo, e ela, e a própria Scarlett Johansson já não compra mais que ele é assassino.
Não, peraí, uma vírgula. Ao invés dela não comprar que ele é mais assassino, ela começa a ficar afim do cara, porque afinal de contas, porra, é o Hugh Jackman, é um cara, porra, mega conquistador. Aí ela começa a fazer uma contra-investigação. Falando, ah, vai, mas também, pô, tá bom, tem o baralho do tarô, mas vai ver, não quer dizer nada, vai ver. Isso eu acho muito engraçado do filme. Ela meio que tentando se convencer de que, tipo, ah, não vai ver, não é tão assassino assim. E o fantasma voltando a aparecer, ela falando, caralho, para de me encher o saco, cara. Deixa eu ser feliz com o assassino, porra.
É, mas tem uma hora que ele fala, é a última vez, hein, é a última vez que eu volto. Agora se você não resolver, já era. Que agora já não tem mais jeito de escapar da morte, já usei todos os meus truques, né.
Uma coisa que eu me surpreendi nesse filme, eu não gostei desse filme, mas uma coisa que me surpreendi, eu não tava contando com isso no filme, é que o Woody Allen morre no final, enquanto tava correndo pra salvar ela, bom, né? Ele bate o carro e morre, cara.
Não, num smart, ele morre num smart.
O melhor é a justificativa, né, porque ele teve que dirigir na mão inglesa.
É, muito bom, cara. Ele não se acostuma, né? Ele fala o tempo todo, dirigir a mão inglesa, não sei o que, parece que eu vou morrer o tempo todo, aí tem uma hora que ele...
Eu ainda achei bom, que cara. O filme ia terminar com o Woody Allen saindo daquela caixa de novo, sacou?
Ele voltando como fantasma?
É, ele voltando como fantasma. Mas, cara, eu gostei. É, realmente, assim, depois de você ver Match Point, ainda calhou de eu ver seguido, né? Eu vi Match Point, aí no dia seguinte eu vi Scoop. É esquisito, né? É como se fosse o Woody Allen meio com preguiça fazendo um filme qualquer, assim.
A recomendação é você ver Scoop, dá um mês, aí você vê Match Point, eu acho que vai.
Ou você pula o Scoop.
É, cara, e ver sem pretensão nenhuma. É um filme divertido, é um filme leve. É gostoso, assim, o filme. Eu gosto dos filmes leves dele.
Apesar de a gente já falar aqui o que acontece, mas é interessante isso, de você saber o final. É difícil você matar o final desse filme. Assim.
É, ele te mantém preso ali, ele te mantém curioso.
E no final, inclusive, ela volta também, né? Só que dessa vez não volta morta.
E eu acho que o filme meio que já... Pô, o título já justifica todas essas críticas aí. Pô, não gostou? Desculpe.
Ah, não! A minha piada da utensílio de cozinha era ruim.
Ah, foi pra gente fechar o filme, porra. Fechou.
Foi. Fechou.
Por que tanto perder-se? Tanto buscar-se? Sin encontrar-se? Me encierro los muros de todas partes. Barcelona.
Foi em 2008 que o Woody Allen resolveu sair de Londres, né, depois de uma leva de filmes em Londres, e foi pra Barcelona, né, ele desembarcou em Barcelona e fez um filme que pelo menos leva o nome da cidade, né, que é o Vicky Cristina Barcelona.
Mas tem uma cidade chamada Vicky?
Não, cara, a cidade chamada Cristina.
É o nome da Vicky Cristina Barcelona, que ele vem de novo com a Scarlett Johansson, né?
É, ele não deixa a menina voltar pra casa, né? Puta que
não deixa. E é um dos filmes mais interessantes, dos mais recentes, do Woody Allen.
É verdade.
Eu não gosto assim. Desse, sabia? Eu não gosto.
Também não gostei, não.
É um filme bem
Eu adoro. Eu acho muito sensual e muito quente o filme. Dá vontade de você ir urgente pra Barcelona e você parar de viver sua vida, que sua vida é uma merda.
Pois é, ele é meio clichê demais com essa questão meio...
Da cidade turística.
Não só a cidade, mas com o jeito meio caliente do espanhol.
Porra, venha você pra Barcelona também, que todo mundo que vem pra Barcelona pode comer a Penélope Cruz.
O excesso de sensualidade foi um pouco aumentado ali. Tudo é muito caliente, muito assim...
A Vicky é interpretada pela Rebecca Hall e a Cristina é interpretada pela Scarlett Johansson. Elas vão para Barcelona porque a Vicky tá fazendo lá terminando o doutorado dela, né? A Cristina é uma jovem cineasta que terminou um curta-metragem e tá meio perdida na vida, não sabe o que faz e resolveu dar uma passeada por Barcelona. Elas vão para casa de dois amigos e lá elas acabam se envolvendo com o personagem do Javier Bardem, que é um cara...
Vicky é noiva, né? A Vicky tem
Na verdade, tem uma diferença muito grande das personalidades das duas.
A Vicky é mais certinha, racional.
Exatamente. A Vicky, que era... Ele sempre coloca uma morena e uma loira, né? A morena, ela era, além de noiva, ela era a pessoa racional da história. Já a Scarlett é a loira da história, é a solteira e a impulsiva.
Então, é meio lado esquerdo e lado direito do cérebro.
Exatamente, cara. Ótima comparação. Perfeito. E aí, da hora que chega o Javier Bardem, enquanto uma fica chocada com a abordagem, a Vicky fica madona.
A Cristina. A Cristina fica meio tipo, ah, vamos ver qual é desse cara.
Isso, exatamente. Sim.
Só que a Vicky é casada com uma almofadinha, quer dizer, noiva de uma almofadinha.
É, todo certinho. Sim. O que combina muito com o jeito dela, né? Ela é, tipo, ela tá num ramo acadêmico, que é uma coisa bem mais certinha do que você fazer um curta-metragem e tal, né? E ela tem aquela vida planejada, né? Mas eu acho interessante a forma como ela fica balançada com esse mundo da Cristina, que é mais, mais passional.
Irresponsável.
Mais irresponsável. E vai mostrando sempre a arte, né? Claro que, como todo filme do Woody Allen, tem muita arte, muito papo cabeça, muita... Todo mundo tem grana e, né, vive super bem e tal.
É, só alta sociedade, né? Não tem filme de pobre.
Uma coisa que me impressionou muito foi a hora que o Javier Bardem entra na história, que foi a maneira como ele chega nas meninas. Elas estão no restaurante e aí ele simplesmente chega, tipo assim, oi, tudo bom? Qual é a cor dos seus olhos? Ah, azul, tá ok. Então, eu vou viajar daqui a uma hora pra um lugar aí qualquer e eu convido vocês duas pra ir comigo passar um final de semana, tomar um vinho e fazer uma homenagem. Ele fala isso.
Mas qual o problema de fazer uma homenagem?
Deixa eu entrar no porquê que eu não
fazer uma homenagem
filme,
é legal, cara.
Quer dizer que você toparia fazer uma homenagem então com o
homenagem?
Bardem,
não é homenagem?
É. Ah, então você faria uma homenagem pro Javier Bardem? Você sozinho.
Tô piorando aí, cara.
Deixa eu entrar na questão de por que eu não curti o filme, porque eu não conseguia torcer por ninguém no filme. Eu achei a Vicky insuportável, certinha demais, chata pra caralho. Eu achei a Cristina meio porra louca, adolescente demais. Eu ficava, ah, garota, cresce, caralho, amadurece, não fode. Eu achava aquele noivo da Vicky, caraca, uma almofadinha, camisa polo, de suéter. Eu tinha vontade de dar um tiro na cara dele. Eu achei o Javier Bardem um cafonão, um galanteador. Eu falava, caralho, quem é que compra esse cara? Eu descobri agora que a Mia compra e ia com cara, eu não gostava de ninguém, cara. Eu não queria acompanhar a história de ninguém. Eu ficava meio tipo, caralho, aparece alguém que seja maneiro, que eu queira que se dê bem no final, sabe?
Ah, eu tive uma sensação de, ai, que aventura, nossa, que filme, assim que eu fiquei.
Você, eu tô sentindo que você, no final do filme, homenageou o Javier Bardem.
Você e metade das mulheres que assistiu, né?
E o Tibério.
Não, mas eu gostei de todo mundo. Óbvio, a menina é uma chata, certinha, a outra é muito porra louca, mas eu achei que a combinação de tudo muito boa.
É, eu entendo. Eu senti falta. Se tivesse o Woody Allen ali, eu já ficava mais tranquilo. Mas eu entendo isso.
Vi que a Cristina é uma merda. Agora com o Woody Allen ia ficar bom, filho.
Não, é porque eu entendo as duas funcionarem como versões, quase como se fosse as suas inquietações, sabe? Aquele momento que você tá, caralho, vou, não vou, faço, não faço, é como se as duas assumissem o anjinho e o diabinho que ficam no seu ombro, né? Como se elas fossem essa personificação. Mas em algum lugar esse maniqueísmo me irritou, porque fica um o tempo todo de um jeito, outro o tempo todo de outro jeito, sabe?
E não, Caruso, tanto que a Rebecca Hall, ela muda de ideia, isso é que é o mais legal. Ela começa de um jeito...
Ideia cheia de conflito, reclamando o filme todo.
Deixa eu só voltar um pouquinho, só pra explicar um pouco a tensão sexual do filme. As duas viajam com ele, ele pega a Scarlett Johansson e depois ela adoece e ele vai pra Morena, pra Rebecca Hall, que particularmente eu acho essa mulher lindíssima. Uma pena que ela faz pouco.
Acho que ela parece
assim.
A Luana Piovani, vocês não acham, não?
Caramba, eu achei ela linda demais, mas anyway.
Porque a Luana Piovani é uma baranga, é isso?
Não, elogiar alguém que tá contracenando com a Scarlett Johansson é arriscado, mas eu ainda assim ouso. É,
lembrando que o filme ainda tem a Penélope Cruz dando beijo na Scarlett Johansson. Também tem essa questão importante do filme.
Bem lembrado, a Penélope Cruz entra, o que acontece? Como a Scarlett Johansson adoece...
Penélope Cruz é muito engraçado nesse filme também.
Ele acaba passando o tempo dele naquela cidade que eles foram com a Morena, eles acabam se envolvendo, eles transam, pra surpresa dela mesmo, ela não achou que em nenhum momento fosse ceder pra esse cara, só que ela se apaixona por ele. Aí ele volta, saem daquela cidade, voltam pra Barcelona e começa um romancezinho entre o Javier Bardem e a Scarlett Johansson. Só que aí, em algum momento, chega a Penélope Cruz, que é ex-mulher. Ex-mulher ou é mulher atual? Eu não entendi aquela sacanagem dele.
Ex-mulher.
Mas é uma espécie de caso constante dele, né? Não é uma...
E rola homenagem por muito tempo entre o Javier Bardem, a Penélope Cruz e a Scarlett Johansson.
Isso eu acho engraçado e curioso do filme, porque aí ao longo desse relacionamento entre os três, entre o Javier, a Penélope e a Scarlett Johansson, que se descobre que ela é a peça-chave pra equilibrar os dois. Quando ela resolve sair, os dois ficam desesperados, porque sem ela, o relacionamento dos dois começa a ruir.
Isso é interessante, porque quando a Scarlett Johansson resolve terminar a parada, tipo assim, gente, ok, já brincamos muito tempo, agora eu vou sair daqui, não é isso que eu quero pra minha vida. A Penélope dá um mochilique, tipo assim, cara, como a gente ama você, você não pode fazer isso com a gente. Na cabeça dela, os três eram um casal. Ela ficou muito mais abalada quando tomou fora, entre aspas, da menina, do que o próprio cara.
A Penélope Cruz tá muito bem fazendo aquela, porra, uma espanhola sangue quente, né? Tipo, porra louca e tal. Ela manda bem no filme.
Eu acho muito interessante também como é a arte que conecta todos eles, né? É quando elas começam a se relacionar, quando a Cristina começa realmente a fazer foto, montar as fotos dela, fazer o estúdio. Aí eles estão lá no auge de produção artística, né? Com pintando e tal. Quando ela sai, é como se esse vínculo artístico também acabasse, né? E o filme é muito sobre isso, né? Acho que a mensagem que o filme passa um pouco é muito isso, assim. É a arte que liberta as pessoas, que faz com que as pessoas percam preconceitos, né? Se relacionem de uma forma mais aberta. Eu acho que ele mostra bastante isso, assim. E é muito interessante como o Woody Allen faz isso, claro que não só na questão de mostrar Barcelona, né, como uma cidade em que aflora as artes, né, que é muito artística e tudo mais, mas também na questão das cores. Porque, por exemplo, tem um momento em que corta e que mostra o noivo da Vicky em Nova York, você sente a paleta de cores mudar muito. Então ele já mostra Nova York como um lugar frio, em oposição àquele lugar quente que é Barcelona. Nova York, nesse momento pelo menos, é frio e é desinteressante, né? E quando esse noivo vai pra Barcelona, se vocês prestarem atenção em algumas cenas, você vê que ele tá sempre meio que vinculado a algo um pouco mais frio, assim. Ele tende a usar roupas mais frias. E tem um momento que eu acho que é muito legal, que ele senta com a Vicky e a Cristina numa mesa, elas ficam do mesmo lado e ele fica do lado oposto. E elas estão num ambiente em que o fundo é um fundo mais colorido, e ele tá num ambiente que o fundo é mais frio, é mais cinzento.
Cara, vai ver, eu acho que o meu problema com o filme foi que eu fui ver sem o Daniel, né? Se eu tivesse visto com o Daniel...
Vicky, Cristina, Barcelona e o Daniel.
Ele tem que oferecer esse serviço, né? De personal movie assistant.
Eu fui rever o filme.
Porque o Daniel nem leu, o Daniel Lemos, ele leu por várias pessoas.
Nossa senhora.
Ele é muito lido, ele é lido várias vezes. Chegamos agora no nosso último filme, não o último filme do Woody Allen, né? Porque acho que até depois que ele morrer ele vai continuar fazendo filme, tem muito filme
por ano, né?
E, inclusive eu já quero, pô, é difícil, né? A gente escolheu alguns filmes aí, acho que não chega a representar o todo da obra dele, foi a escolha que a gente fez, mas é difícil falar pouquinho desses filmes, todos os filmes normalmente costumam ser bastante marcantes, então eu já queria já deixar aqui já o pedido pra gente fazer um especial do Woody Allen por ano, e eu espero que entre os ouvintes a gente tenha voz o suficiente pra fazer esse pedido.
Mas eu vou estar?
Ah, com certeza.
Já tá chamada.
Pô, eu sou a favor de tirar o Elvis e ficar com duas miais. Eu...
Até porque o Elvis não vê o filme mesmo.
Eu não vi na época, mas eu vi agora, pô.
Mas eu reconheço, Caruso, que foi doloroso você escolher alguns, né? Preterir alguns, esse não, pois esse sim. Cara. Foi difícil.
Não, tem tanto filme que eu queria falar, tanto filme que, porra, que
também. Tá... Sabe um que eu amo que a gente não falou? O Jasmine, é muito bom.
Pô, muito bom também. Muito
eu queria
bom.
Falar de Tiros na Broadway também, que é muito
bom. Eu queria falar de tudo que a gente queria saber sobre sexo, mas nunca teve coragem de perguntar.
Esse também é muito bom. Pô, o do Larry David é engraçado. Obrigado.
Whatever Works.
Whatever Works.
Esse é muito bom.
E aquele trapaceiros também, o Crooks, que eles vão assaltar um banco, e aí eles abrem uma loja de biscoito de fachada pra ser do lado do banco, pra furar pro banco, só que a loja de biscoito dá mais lucro do que assaltar o banco.
Acho que eu nunca vi.
Putz, Mia, esse é a sua cara, você tem que ver, cara.
Esse chama um ladrão, um trapalhão, né? É esse?
Não, chama trapaceiros, eu acho.
É o primeiro filme do Woody Allen que eu vi na vida, e eu é criancinha, eu vi O Dormioco, também é muito bom.
O Escorpião de Jade é bobinho com Alan Hunt, mas eu gosto também.
Eu gosto também.
Mas Caruso, e o Meia Noite em Paris?
É verdade, tem o Meia Noite em Paris, a gente esqueceu.
Mas como a gente tem que acabar em algum momento, a gente vai falar agora, o último filme que a gente vai falar hoje vai ser Meia Noite em Paris, que é de 2011.
O filme mais nerd do Woody Allen.
Verdade, né? Ele chega a voltar pra Nova York pra fazer filme lá, mas assim, da mesma forma como Vicky Cristina Barcelona fala da Espanha, da mesma forma, até Para Roma com Amor, é outro também que eu gosto muito, que a gente não falou sobre, fala bastante, né, da Itália e do jeito italiano e tal. O Meia Noite em Paris, você não só tem uma vontade de viajar para Paris, como você tem uma vontade de viajar para Paris em todas as épocas. Ele fala de Paris em várias épocas diferentes. E o filme é exatamente isso, né? É o Owen Wilson, que basicamente interpreta o Woody Allen, é muito acertado.
De uma forma magnífica.
É.
Cara, e combina, né? Porque não é exatamente, não é o Woody Allen, mas, caraca, tem a ver com o jeito Owen Wilson de interpretar, assim. É. Nossa.
É, eu acho que eu gosto mais do Owen Wilson do que do Woody Allen, sabe? Eu gostaria de ver mais filmes do Woody Allen com o Owen Wilson.
E eu acho que os filmes do Woody Allen ganham uma sobrevida com o Owen Wilson. É tipo, pô, o Woody Allen, acho que se ele deixar escrito alguns filmes aí pro Owen Wilson fazer, acho que ele carrega essa tocha adiante.
E você sabe que não era a escolha inicial dele?
Ah, é, cara? Ah, não? Era Vin Diesel, já pensou?
Não, cara, sei. E aí, quando foi ele teve que reescrever parte do filme, não muito, mas pra se adaptar ao Owen Wilson, assim, que era um pouco
depois
diferente.
Que eu vi o Owen Wilson de Woody Allen, eu podia jurar que os próximos filmes ia ser com o Owen Wilson, mas curiosamente não voltou mais, né?
É porque é difícil falar Owen Wilson. Tô brincando.
Perdemos a minha.
Só pra situar, o filme do Woody Allen que estreia esse ano é o Café Society, é com o Jesse Eisenberg, que tava no Para Roma com Amor, então pode ser que ele tenha algum tipo de parceria, porque o Jesse Eisenberg também é meio Woody Allen nesses
filmes. Jesse Eisenberg, inclusive, fez o Woody Allen em Batman vs Super-Homem, então acho que mas enfim, o filme conta a história lá do Will Wilson, que é um escritor, eu acho.
Gil Pender.
E ele, numa esquina, quando dá meia-noite, ele viaja no tempo.
Vem um calhambeque
e leva ele pra uma outra era. Aí, quando ele tá em outra época, de repente ele vai pra aquela mesma esquina à meia-noite, aí vem um outro carro de uma outra, aí rola um Inception de viagem no tempo. Ele começa a ir mais pra dentro. E ele começa a levar personagens que são daquela época pra qual ele viajou pra uma época mais regressa ainda. Começa uma loucura e tal, até o Wilson uma hora fala, caralho, foda-se, deixa eu voltar pra minha época porque não tá dando. É engraçado porque ele é um cara que se sente deslocado de um modo geral, e aí ele acaba se encontrando quando ele viaja no tempo, mas dentro dessa primeira viagem ele encontra uma galera que também é deslocada. É quase como se toda a época em que ele tá, o nego tá falando, porra, boa mesmo era aquela época mais atrás. Eu queria ter vivido, era naquela. Aí ele vai pra aquela época e a
quando
galera.
Quando ele tá chega na Belle Époque, que o cara fala: não, bom mesmo, era o renascentismo.
E aí o Boris já tá falando: caralho, chega.
Aliás, mas durante o próprio filme, eu até anotei a frase: o cara fala que nostalgia é a negação do presente doloroso. Então o próprio Woody Allen já meio que dá a resposta que ele vai dar no final do filme, que é tipo essa coisa do: se você for pensar assim, sempre vai ser o passado, então vamos valorizar o presente, esse papinho assim.
O que eu achei interessante é que o Woody Allen, de novo, ele tenta trazer um elemento sobrenatural, né? Que nem ele fez em vários outros filmes. Só que eu acho que depois do Scoop, dessa vez ele fez direito. Ele falou, cara, peraí, agora eu vou fazer a parada direito.
O Scoop é direito também, cara. O que eu acho engraçado desse elemento sobrenatural, tanto no Scoop quanto no Meia Noite em Paris, é que é feito de um jeito muito mundano, assim, muito informal, sabe?
Tipo, não vou explicar muito, né?
Tipo,
não tem um DeLorean, né?
Exatamente, não tem, porra, trilho de fogo no chão, não tem uma trilha do John Williams. Eu acho que isso que é divertido, é sem pompa.
Mas eu não sei vocês. Mas eu fiquei morrendo de vontade de entrar nesse Scaling Back. Sabe assim, me deu uma sensação que eu poderia entrar.
Uhum. E é muito engraçado porque ele também vai conhecendo as personalidades que ele quer conhecer. E ele tá muito empolgado, né, com aquilo. Mas a relação, os atores interpretando aquelas celebridades, é tudo muito foda-se, né? É tudo muito, tipo, nego zoando, sei
Dali,
lá.
Dali, maravilhoso.
Ah, o Remo, ele encontra o Picasso, Scott Fitzgerald, ele encontra um monte de gente.
Mas eles têm picuinhas entre eles, né? É muito engraçado, cara.
Vale a pena falar que o Scott Fitzgerald é o Loki, é o Tom Hiddleston.
Olha aí,
é verdade. Vai lembrar que o Remo era o cara que fazia House of Cards.
E o Salvador Dali é o Adrian Brody.
Mas esse ponto do Caruso, da interpretação dos personagens, olha que curioso. Eu vi, não vou contar a história que nem o Elvis, mas eu vi esse filme num cinema bem... Aquele cinema do Shopping da Gávea, sabe? Que ele é mais elitizado. E aí eu percebi o quanto
calma,
eu sou ignorante.
Desculpa, peraí rapidinho. Eu tô fazendo dificuldade de acompanhar a sua história. Que estação do ano você estava quando isso aconteceu?
Pô, eu não tenho todos os detalhes eu ver esse ano, cara. Mas o que me chamou a atenção era o quanto eu sou ignorante, cara, nesse mundo artístico, cara. Porque,
essas referências, né?
É, cara, porque eu não peguei as referências. Na verdade, o resto da plateia onde eu tava começava a rir quando entrava um personagem e ele mostrava os trejeitos. E eu falei, cara, eu ainda não sei...
Mas é que brasileiro ri de tudo.
Na verdade, o pessoal tava rindo, tipo, gente, olha o bigode dele.
É, olha, o Picasso você reconhecia ali porque você mostrava, antes de falar o nome, mostrava a tela. Mas, por exemplo, na hora que falava do Scott Fitzgerald, na hora que falava daquela mulher que lia os textos do Remo.
Né?
E isso, todo mundo ria antes. Eu falei, caramba, cara, como eu sou estúpido nisso. Né?
O próprio Cole Porter, eu não tava reconhecendo quem tava cantando ali. Cara, quem é?
O que eu acho charmosa também desse filme é que você consegue se divertir com o filme mesmo sem pegar todas as referências.
É verdade.
Sim, sim.
Ele não depende disso pra ficar interessante, divertido e tal. Isso eu acho muito legal, cara.
É, de repente é uma boa pôr o Woody Allen pra dividir um filme da Marvel, da DC, assim.
Cara, tem uma cena tão boa, ele tá no bar, né, ele tava conversando com o Dali. Aí chega o Buñuel, sabe? E um outro cara que eu não sei quem é. E aí
chega aquele outro cara, o... Como é que é? O Pirocudo? Não, Picasso.
Mas o lance, ele fala o seguinte: gente, eu preciso contar pra alguém, cara. Eu sou de um outro tempo, eu sou do futuro. Eu entro num carro e viajo no tempo. O Dali olhando o seguinte. Não, o Dali não. É justamente o cara que eu não lembro. Mas ele fala o seguinte.
Não, Man Ray, não, cara.
Isso, é esse mesmo, é esse mesmo. Aí ele fala o seguinte. Perfeitamente correto. Você habita dois mundos. Eu não vejo nada estranho. Aí ele... Não, é porque vocês são surrealistas. Eu sou um cara normal. Muito bom, né, cara? Aí ele conta ali, né, o que tava acontecendo, né, que tava apaixonado pela mulher dele. Aí o cara fala o seguinte: bom, pelo que eu vejo, um homem apaixonado por uma mulher de uma outra era. Eu vejo uma bela fotografia aqui. Aí o outro: eu vejo uma bela pintura. Aí o Dali: e eu vejo um rinoceronte.
Rinoceros. Como é que é o nome?
Muito
foda, muito
bom. Cara. Muito foda.
Por que ele faz todos os filmes aqueles créditos sempre no início do filme? Como nos filmes antigos, assim, sabe?
Ele usa sempre a mesma fonte em todos os filmes. É a mesma tipologia, mesmo fundo preto com letra branca. Sei lá, ficou uma identidade dele.
Eu já li que, tipo, ele sempre coloca o elenco em ordem alfabética, que seria uma forma de dizer que não existem estrelas no filme dele, sabe? Não tem o ator mais importante.
Eu aposto que ele coloca o elenco em ordem alfabética porque o sobrenome dele é Allen.
Ele vem primeiro, né?
É um dos primeiros. É, de repente, mas assim, eu já li que tem muito dessa essa ideia, sabe, de não ter aquele princípio da estrela, o astro principal tem o nome primeiro e tal, e depois vem os menos importantes, e ele não trataria desse jeito.
Vai ver que ele, de propósito, nunca contrata pessoas com o nome anteriores ao dele, né?
Nunca vai ter um Ape, né? Nunca vai... Mas eu acho que isso também... Aaron.
Aaron.
É muito ultrapassado, são dois A's, né? Não tem como ser ganhado. Mas eu acho que isso também vai num lugar dele ser uma espécie de contra a cultura, não seguir a vibe do blockbuster, né? Porque os atores que topam fazer um filme do Woody Allen, topam fazer porque é um filme do Woody Allen e querem trabalhar com o Woody Allen. Não é porque é um cachê gastronômico, é um gastronômico.
Cachê gastronômico.
Não. Mas é numa comida nessa hora.
É, não é um cachê astronômico e tal, não é, o cara não fecha por razões financeiras, né? E aí eu acho que tudo isso de botar o nome em ordem alfabética, fazer com os letreiros como era antigamente, eu acho que coloca o cinema no lugar que
o Woody Allen meio que acredita que é pra ser. É pra ser o filme pelo filme. Não é pra ser pelo nome, pela estrela, sei lá, pelo o histrionismo e tal. É a história. Então começa com os créditos, vai a historinha e depois acabou. Tá tudo à moda antiga, meio manufaturado, assim, né?
Sim.
Tipo, se pudesse, ele fazia o filme com mimeógrafo.
Também tem aquele negócio de como tem muito ator, né? Ele consegue elencos com muitos nomes legais. Então, se ele colocar em ordem alfabética, não tem briga de ego.
É, né?
Os principais na primeira página e depois na segunda página o resto em ordem alfabética.
Beleza? E não tem um interesse de estúdio em cima do filme, né? Não tem um estúdio falando, não, essa é a estrela, a gente tem que vender ela, coloca na capa, coloca isso aqui.
Tanto que um dos motivos pelo qual ele foi pra Europa, né, fazer filmes na Europa, foi por questão de financiamento. Ele fez parcerias com produtoras europeias e na Europa tem leis de incentivo que nos Estados Unidos é mais difícil. Então ele perdeu o contrato com a DreamWorks lá e foi pra Europa fazer filme porque foi mais fácil. É um dos motivos pra ele ter feito filme em Barcelona, em Londres, em Paris e tal.
E né? Ele é até mais bem recebido lá do que nos Estados Unidos, né?
Ah, imagino
lá
que
ele é mais venerado do que nos Estados Unidos, né?
Mas tô tentando lembrar aqui, cara, eu não lembro como é que acaba esse filme.
Mas, cara, eu acho que é o tipo do filme que mais do que como ele acaba, eu acho que é como ele desenvolve, né? Ele tem o diferencial dele tá no meio, né?
Tá na jornada, né?
É uma proposta tão louca e essa loucura é potencializada ao longo do filme que eu acho que o final realmente não é tão importante. Não é uma história que você fica, tipo, ai, quero saber como acaba. Você já se divertiu no meio já e acho que acaba quando acaba.
Não, e a gente nem procura respostas, né, cara? A gente não passa o filme e pergunta o seguinte, tá bom, mas agora vai explicar como é que aquele calhambeque... É. A gente não se importa com
o
isso.
O que tem nessa esquina, né? Por que que essa esquina, meia-noite, tem... apareceu uma fada que deu esse poder pra esquina? Não tem essa questão muito, né?
Não, mas só pra finalizar, ele termina andando na chuva em Paris, que era o que ele sempre queria que a mulher dele fizesse com ele e a maldita não fazia. Ah. Coisa tão simples.
É, ele não faz com ela, faz com a Gabriele, né?
É.
Que é a Lia Seydoux.
Que é a vendedora, né, do disco lá. É, tem razão.
Só pra falar uma coisa importante, a atriz, né, que faz a guia lá do museu, era a primeira dama da França, né?
Carla Bruni.
É.
Ah,
mas ela era a primeira dama nessa época?
Era.
Acho que sim.
2011, né?
Não, era, e teve até rolou um boato, ó, fofoca, Dani, você que gosta.
conta.
E, tipo, ele ia demitir ela no meio do filme, porque ela ficou surtando, querendo repetir cena e não sei o que, e ele ficou puto com ela, não sei se é verdade, né?
Mas falou, melhor não, porque ela é esposa do cara.
Faz sentido.
Daniel vai ficar com a fama de gostar de fofoca, aí ele vai ter que mudar o nome dele pra Daniel Lemos Caras.
Eu tinha outra entrada que eu ia falar assim, assim como o Zelig, que tem problemas de excitação e precisa ficar parecido com os outros. É, quando eu vou gravar com vocês, eu viro um Marvete safado que nem o Caruso, eu falo pô de crastinadores que nem o GG e faço pedra ruim que nem o Tibério.
Não, cara, isso tá horrível.
Cara, eu acho que a sua segunda entrada ia garantir a sua primeira saída do podcast. Elvis has left the building.
Ninguém vai falar da Marion Cotillard, que é... vou ter que eu puxar de novo os assuntos lésbicos aqui, que é muito gata.
Pode ser a Marion Cotillard?
Essa.
Conversa.
Essa mesmo. Essa
Cotillard mesmo. Não, né, gente? Cotillard.
Ah, porra, Marion, cara. Tá bom, né?
Bom, vou de novo.
Vai de novo.
Vai. Ninguém vai comentar da Marion Cotillard.
Caramba, tinha muito R aí nesse negócio.